invocando a proteção divina, declaramos aberta a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Três Passos, no horário regimental, com a presença dos senhores vereadores eleitos no último pleito. Convidamos para que faça uma apresentação, iniciando os trabalhos desta gestão de 2018. Convidamos, então, o oficineiro Diego Vieira, juntamente com as alunas Jéssica Silva, Ariela Amável, Gabriela Can e Thaís de Souza Bueno, do projeto da assistência social, através do Serviço de Consciência e Fortalecimento de Vínculos, que abrilhantará o início das atividades legislativas com uma apresentação da Oficina de Música e Instrumentos Musicais. Convidamos a senhora assessoria desta casa para que faça a organização e que ele possa, então, dizer do seu trabalho, o seu projeto e também fazer a sua alocução e os cânticos que ele achar necessário, abrilhantando, então, como já dissemos, o início das atividades legislativas do ano de 2018.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Tá bom.
Boa tarde, então, a todos os vereadores aqui, nessa noite, né, praticamente, encerrando já a noite. A gente fica muito feliz, muito grato pelo convite. Nós estamos aqui com um pouco dos nossos alunos do CRAS, né, assistência, a qual a Fabinha, que é responsável, o José Carlos, né. Temos aqui, então, um pouco a turma, né. O pessoal ficou meio encabulado, né, recebendo a rádio, mas temos aqui nós, fazer a parte. Vamos cantar uma música, então, que diz que espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Vamos cantar, então? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
tratado mal, eu percebi. Disse verdades que eu mereci. Então, pra sempre, amigo, sim, se Deus quiser. Eu ver você guardado no meu coração, até dos meus conselhos de irmão. E é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo, eu peço pra Deus cuidar da sua vida, abençoa, cuide por você até o fim. Eu rezo e peço pra Deus cuidar da sua vida, abençoa, cuide por você até o fim. Assim, eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem, mas que amigo e irmão meu valeu.
Pois bem, nós teríamos outras músicas, mas lá faltou o nosso percussionista no meio, né? Mas faz parte. Vamos cantar mais uma então.
Diego, muito obrigado por ter atendido o convite de vir se apresentar no primeiro dia de trabalhos ordinários dessa casa. Você que é oficineiro e faz parte de uma entidade que tem por objetivo ajudar os que precisam. E através da música, tu está fazendo um trabalho belo, onde que essas pessoas que ali vão precisando, e tem guarida, tem um braço, um ombro amigo, e que tu faz parte desse conjunto. Te confesso que é emocionante o teu trabalho também, e também essas pessoas que lá vão e precisam dessa ajuda. Muito obrigado. Estenda isso aos teus superiores, aos teus colegas, e E aqui você teve com pessoas desta entidade se apresentando. Em nome do povo de Três Passos e da Câmara de Vereadores, o nosso agradecimento. Muito obrigado. Ao iniciarmos nossas atividades parlamentares, queremos desejar a todos os senhores edis, aos colaboradores da Casa, a toda a comunidade que nos ouve através da rádio e nos vê através do Facebook, um bom início de atividade. Nossa confiança é de que, em 2018, a Câmara siga cumprindo seu papel, debatendo e aprovando projetos de interesse da população de Três Passos. Almejamos que nossos trabalhos sejam marcados pelo entendimento, apesar da diversidade de pontos de vista, aqui representados pela mais diversa corrente política e ideológica, que consigamos caminhar para um denominador comum chamado Três Passos. Cumprimos com nosso dever de homens públicos e mulheres públicas ao colocar o interesse da população trespassense sempre acima dos interesses dos grupos. Agradeço e agradecemos todos nós, componentes também da mesa, por esse momento de convivência pacífica e desejo aos meus colegas da mesa, vereadora Maria Helena, como vice, a vereadora Marli, como secretária, uma gestão de confiança, harmonia e resultado, bem como os vereadores Ivo Zig, o popular Tocha, a Rosane, o Arley, o Nader, o Vini, o vereador Edivan, o Flávio e a mesa diretora já citada. A todos o nosso reconhecimento. Prosseguindo, passamos então aos trabalhos de leitura da senhora secretária Marli Frank, que o fará inicialmente correspondências recebidas, projetos de lei oriundo do Poder Executivo e também oriundos desta Câmara de Vereadores, projeto legislativo número 1-18-218, indicações e também pedido dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Eu vou iniciar então lendo as indicações. Indicação. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, a presente indicação sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que decrete calamidade pública no setor leiteiro em função das perdas somadas pelos produtores de leite nos últimos anos. São três os fatores que prejudicam os produtores de leite: queda na produção, do volume de leite exportado pelo Brasil e a importação do leite do Uruguai, sendo que não há perspectivas positivas em curto prazo, o que preocupa quem depende da atividade para sobreviver. A situação é preocupante, sendo necessário que o governo estadual e o governo federal voltem a interferir no mercado para que essa cadeia não se desestabilize e para que os produtores possam seguir nessa atividade, uma das principais do setor primário da economia do nosso município. Três Passos, 1º de fevereiro de 2018, Arley Tomazoni, Nader Umar, Rosane do Nascimento, vereadores da bancada do PSDB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e Três Passos, senhores vereadores, Marli Frank, vereadora com assento na bancada do PT, encaminha para apreciação e votação dos nobres pares o seguinte requerimento. Remessa de ofício pela Câmara de Vereadores à empresa Rio Grande Energia RGE para que tome providências quanto a um cabo de sustentação de um poste de energia elétrica situado na rua Gaspar Silveira Martins, em frente ao número 441, que se encontra na linha de trânsito dos pedestres e que, segundo os moradores das proximidades, já causou vários acidentes com transeuntes que se chocaram com o mesmo, causando quedas e ferimentos. Nesses termos, espera deferimento. Três Passos, 1º de fevereiro de 2018, Marli Frank, vereadora do PT. Pedido de providências. Senhor Presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, os presentes pedidos de providências solicitando ao senhor Prefeito Municipal. Primeiro, providenciar diretamente ou notificar os proprietários dos imóveis localizados próximos aos seguintes passeios públicos, calçadas, para que seja feita a sua limpeza e função do crescimento de árvores e matagal a pedido dos moradores e usuários. Na Rua General Osório, próximo à antiga empresa Saveda Veículos, no prédio número 154. Na continuação da Rua Antônio Gonçalves de Oliveira, no trecho entre o cemitério municipal e o loteamento Dona Wanda. 2. A realização de reparos na Rua Tenente Prudente de Oliveira Costa, em Padre Gonzales, no trecho da estrada que dá acesso ao ponto turístico Riquental. Três passos, 1º de fevereiro de 2018. Arleito Mazzone, Rosane do Nascimento, Nader Ali Umar, vereadores da bancada do PSDB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Três Passos. Arleita Tomazone, Nader Umar e Rosane do Nascimento, vereadores da bancada do PSDB abaixo firmados, vem à presença de Vossa Excelência requerer, com base no artigo 184 e seguintes do Regimento Interno da Câmara e artigo 58 da Lei Orgânica do Município, se designe impetrar mandado de segurança no foro local, a fim de se obter o atendimento aos pedidos de informação encaminhados ao chefe do Executivo Municipal por meio do ofício número 300/2017, em 12 de dezembro de 2017. Nesses termos, pedem deferimento. Três Passos, 31 de janeiro de 2018. Arleito Mazzone, Nader Umar, Rosane do Nascimento, vereadores da bancada do PSDB. Ofício do Gabinete número 002/2018, Três Passos, 15 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente e prezados vereadores, na oportunidade em que os cumprimentamos, vimos através do presente, em resposta ao ofício número 301/2017, informar que, primeiro, os reparos na estrada que dá acesso à rodovia RST 472 já foram realizados. Segundo, já foi realizado estudo de viabilidade para colocação de quebra-molas, placa e fechamento abertura do canteiro central para facilitar o acesso ao loteamento Bilal. Os serviços serão executados no final do mês de janeiro de 2018. Em anexo, cópia do projeto onde constam as alterações que serão realizadas. Sem mais, para o momento, externamos protestos de elevada estima e consideração, permanecendo no aguardo do encaminhamento das informações referidas. Jorge Leandro Dickel, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício do Gabinete número 12/2018, Três Passos, 29 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente e prezados vereadores, na oportunidade em que os cumprimentamos, vimos através do presente, em resposta ao ofício número 285/2017, solicitar que seja esclarecida qual é efetivamente a informação que se pretende obter através do referido pedido, pois, salvo o melhor juízo, o que querem os vereadores é simples cópia de documento público. Considerando o aparente desconhecimento das normas que regem a atividade dos vereadores, não é demais esclarecer que, segundo o artigo 184, caput do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o pedido de informação escrito será formulado por vereador e terá como objetivo obter esclarecimento sobre fato determinado ocorrido na circunscrição da administração pública municipal. Com a devia vênia, o pedido feito pelos vereadores Arley, Nader e Rosane não cumpre minimamente os requisitos exigidos pela própria Câmara de Vereadores para que o pedido possa ser atendido, o que inviabiliza o encaminhamento de resposta. Desta forma, necessária a respectiva complementação do mesmo, tornando então viável o atendimento do pedido em questão. De toda sorte, informamos aos referidos vereadores, caso ainda não tenham conhecimento, que todas as licitações e todos os contratos administrativos podem ser integralmente consultados através da plataforma Licitacom Cidadão, disponibilizada pelo TCE do Rio Grande do Sul, cujo link é informado a seguir. Deste modo, evitam-se gastos desnecessários com a impressão do material solicitado e tempo dispensado para que os servidores realizem todo esse levantamento, além de atender de forma eficaz a presente demanda. O link de acesso é o seguinte: http://www.tce.rs.gov.br/aplicprod/f=50500-21-NO-21-RRF-50500-CD-órgão. 61900, né? Enfim, o link está à disposição e pode ser acessado, está disponível para os vereadores, enfim, quem queira dele fazer uso para acessar os dados e as informações, né? Sem mais para o momento, externamos protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete número 13/2018, Três Passos, 30 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, na oportunidade em que o cumprimentamos, vimos através do presente, considerando os pedidos de informações encaminhados no decorrer do ano de 2017 por essa Casa Legislativa a este Poder Executivo, expor o que segue. Conforme pode-se verificar na listagem anexada ao presente, todos os pedidos de informações encaminhados pelo Poder Legislativo Municipal foram respondidos por parte do Executivo. Ocorre, no entanto, que em algumas exceções, conforme será relacionado mais adiante, o atendimento parcial às solicitações deve-se unicamente ao fato de estes não cumprirem os requisitos mínimos exigidos pela lei para serem analisados e respondidos integralmente, pois contrariam o disposto no artigo 184, caput, do Regimento Interno da própria Câmara de Vereadores deste município. Conforme determina o artigo 184, caput, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o pedido de informação escrito será formulado por vereador e terá como objetivo obter esclarecimento sobre o fato determinado ocorrido na circunscrição da administração municipal. Salientamos, no entanto, que se verificou, nos casos dos pedidos encaminhados pelo Poder Legislativo, por meio de ofícios da Câmara de Vereadores, que os ofícios números 232, 235, 269, 285 e 300 estão incompletos. No entanto, os mesmos tiveram resposta por meio dos ofícios gabinete números 225/2017, 229/2017, 245/2017, 274/2017 e 12/2018, esclarecendo-se a pendência, a necessidade e o aguardo de complementação de justificativas dos mesmos para o seu atendimento por meio da formulação e encaminhamento de novo ofício, constando as razões ou fatos pelos quais se pretende alcançar as informações e documentos solicitados. Sendo assim, pelo presente reiteramos o fato de que permanecemos no aguardo da complementação dos supra-referidos ofícios, de modo que se atenda ao disposto no artigo 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos e viabilize a elaboração de resposta. Sem mais, para o momento, externamos protestos de elevada estima e consideração, permanecendo disponíveis para eventuais esclarecimentos e fornecimento de informações que se fizerem necessários. José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. E em anexo estão todos os pedidos de informação do ano de 2017, com a data de recebimento do ofício pelo Executivo e a data de resposta fornecida pelo Executivo e com o pedido anexo. Está à disposição, então, dos colegas vereadores. ofício do gabinete número 014/2018, Três Passos, 30 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente e prezados vereadores, na oportunidade em que os cumprimentamos, vimos através do presente, em resposta ao ofício número 066/2017, o qual solicita uma relação das emendas parlamentares concedidas ao município de Três Passos entre os anos de 2009 e 2016, encaminhar em anexo tabela contendo relação das mesmas, dispondo o nome do deputado responsável, respectivo partido, valor, data, objetivo e situação. Sem mais para o momento, externamos protesto de elevada estima e consideração. José Carlos Amaral, Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Mensagem número 002/2017, Três Passos, 1º de fevereiro de 2018. Senhores membros da Câmara Municipal, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de lei número 002, de 1º de fevereiro de 2018, que visa autorizar ao município de Três Passos efetuar um repasse no valor de até R$ 70.555,17, à Associação Hospital de Caridade de Três Passos e da Outras Providências. Ao submeter o projeto à apreciação dessa egrégia casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal de Três Passos. Três Passos, mensagem número 003 de 2018. Três Passos, 1º de fevereiro de 2018. Senhores membros da Câmara Municipal, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de lei número 03, de 1º de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a criação do programa de concessão de benefícios eventuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Três Passos. Ao submeter o projeto à apreciação dessa egrégia casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Mensagem número 004/2018. Três Passos, 1º de fevereiro de 2018. Senhores membros da Câmara Municipal, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de lei número 004, de 1º de fevereiro de 2018, que autoriza a contratação emergencial de 3 agentes comunitários de saúde. Ao submeter o projeto à apreciação dessa egrégia casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Projeto de lei número 004, de 1º de fevereiro de 2018. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 3 agentes comunitários de saúde para a atuação junto à equipe do ISF Santa Inês na microárea número 38, no ISF Centro, na microárea 46 e ISF Sul Serra, na microárea 11. Conforme requerido pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de processo administrativo número 7488/2017. Trata-se de proposição que visa melhorar o atendimento já desenvolvido, em especial da área de saúde vinculada diretamente ao programa dos agentes comunitários de saúde nas microáreas que atualmente se encontram descobertas. As contratações se fazem necessárias em face de que na microárea 11 não houveram aprovados no processo seletivo número 001 de 2016, Na microárea 38 também não houveram aprovados e na ACS em exercício terá seu último dia de trabalho em 22/12 de 2017. Teve, então. Por sua vez, na microárea de 46, além de não ter nenhum candidato aprovado, a ACS em exercício encontra-se em tratamento de saúde sem previsão de retorno para suas funções. Segundo determina o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, as contratações emergenciais devem ser autorizadas por lei municipal específica que justifique o interesse público e precedidas de processo seletivo simplificado. Referidas leis, caso haja necessidade, podem ser prorrogadas uma única vez, pelo período igual ao da contratação inicial. Ademais, as atividades desempenhadas por esses profissionais são de excepcional e indiscutível interesse público, além de serem desenvolvidas em serviços que não podem ser interrompidos. Assim, solicitamos a esta Casa a aprovação do presente projeto de lei para que se possa proceder nas contratações o mais breve possível. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Para a exposição de motivos, né? Exposição de motivos. Projeto de lei número 05, de 1º de fevereiro de 2018. O presente projeto de lei visa alterar a lei municipal número 4.578, de 3 de novembro de 2011, a qual dispõe sobre a política de assistência social no município de Três Passos, a criação do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Assistência Social. A alteração se dará especificamente na redação do artigo 9º, parágrafo 6º, o qual dispõe atualmente que, parágrafo 6º, né, o mandato das entidades representativas no Conselho Municipal de Assistência Social, governamentais e não governamentais, será de 2 anos, podendo ser reconduzido por uma única vez. Sendo assim, com a nova redação pretendida, será esclarecido que a recondução que se dá por uma única vez é para novo mandato de mais 2 anos. A referida alteração se dá a pedido do próprio Conselho Municipal de Assistência Social, conforme pedido do qual segue cópia em anexo, que após longa discussão nas plenárias e embasado em parecer da Comissão do Acompanhamento e Fiscalização da Política de Assistência Social, formalizou a sugestão. Sendo assim, solicitamos a esta Casa a aprovação do presente projeto de lei para que se possa proceder na revogação da concessão de uso. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal de Três Passos. De motivos, projeto de lei número 001, de 1º de fevereiro de 2018. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 2 profissionais auxiliares de farmácia para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. Como atribuições sintéticas do cargo, tem-se que o mesmo compreende as atribuições de armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, além de prestar atendimento administrativo aos usuários da farmácia. O cargo terá padrão 3, a carga horária será de 40 horas semanais, sendo requisitos para o provimento a escolaridade de ensino médio e curso de atendente de farmácia e ou auxiliar de farmácia. Conforme justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o trabalho com medicamentos inclui a qualidade no atendimento em saúde, sendo que o trabalho com medicamentos inclui a qualidade do atendimento em saúde. Estou repetindo a frase. Que as atribuições do auxiliar de farmácia na dispensação de medicamentos assistido pelo profissional farmacêutico são importantes para promoverem com qualidade o acesso ao medicamento pela população e seu uso racional, contribuindo para a resolutividade dos problemas de saúde. a necessidade da criação do cargo de da contratação de dois profissionais auxiliares de farmácia se dá uma vez que a função em si já existe, porém ainda não está regulamentada no município e vem sendo desempenhada por diferentes profissionais da Secretaria Municipal de Saúde ao longo do tempo. Dessa forma, essas contratações estão previstas para preencher duas vagas, sendo uma para auxiliar na dispensação de medicamentos na farmácia básica e outra na dispensação da farmácia de medicamentos especiais do Estado. Segundo determina o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, as contratações emergenciais devem ser autorizadas por lei municipal específica que justifique o interesse público e precedidas de processo seletivo simplificado. Referidas leis, caso haja necessidade, podem ser prorrogadas uma única vez, pelo período igual ao da contratação inicial. Isto posto, tendo em vista a necessidade da contratação acima descrita, para dar regular continuidade aos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde, requeremos a esta Casa a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal.
Continua a secretária a fazer a leitura de vários projetos que encontram-se nessa Casa e fará continuidade, então, esses documentos oriundos do Poder Executivo.
Exposição de motivos, projeto de lei número 003, de 1º de fevereiro de 2018. O presente projeto de lei tem como fito dotar a legislação municipal da necessária fundamentação legal para a criação do programa de concessão de benefícios eventuais, tais como órteses, próteses, oxigênio medicinal, medicamentos, exames, fisioterapia, consultas médicas especializadas, leite, complemento nutricional e fraldas descartáveis, quando a situação assim exigir. Cumpre salientar que, nos termos do artigo 196 da Constituição da República, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Deste modo, considerando o conjunto de ações e serviços da saúde prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde SUS. Considerando a universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, considerando que a pessoa com deficiência tem direito a ser atendida no SUS nas suas necessidades básicas e específicas da saúde, por meio de ações de prevenção e reabilitação, incluindo a aquisição de recursos ópticos, órteses, próteses, medicamentos, fraldas, insumos e correlatos e meios de locomoção. Considerando a integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Considerando a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Considerando a igualdade na assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Considerando a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviço de assistência à saúde da população. Considerando a capacidade de solução dos serviços em todos os níveis de assistência. Considerando o artigo 18 da Lei 8.080 de 1990, a direção municipal do Sistema Único de Saúde, SUS, compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e o serviço de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Considerando o princípio do Sistema Único de Saúde na questão encaminhamento e trânsito de fluxo, que é o da integralidade, sendo entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis, tanto na atenção primária quanto secundária e terciária, sendo necessária a referência dos casos de maior complexidade. Considerando que o sistema de referência e contra-referência deve funcionar de forma a promover a integração entre os serviços para que a rede possa oferecer uma assistência de qualidade e resolutiva do usuário ao usuário, considerando que o oxigênio, terapia domiciliar, é serviço de saúde imprescindível para o suporte da vida e garantia de bem-estar dos portadores de enfermidades respiratórias, para os quais é prescrito pelo médico assistente, devendo ser prestado pelo município enquanto o usuário aguarda a concessão pelo Estado, considerando a necessidade contínua de manter as ambulâncias e as unidades de saúde abastecidas com cilindros de oxigênio medicinal, com a finalidade de assistir ao paciente nos casos de urgência, bem como no deslocamento até o serviço de referência. Considerando que a ventilação mecânica domiciliar é uma realidade e tem como objetivo o controle dos sintomas decorrentes da doença do paciente e permite a melhora da qualidade de vida com o cuidado no domicílio e junto de sua família. Considerando que as políticas públicas propõem respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação, bem como a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população. Considerando que as políticas públicas visam promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, bem como a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Considerando o Pacto Brasil pela redução da mortalidade infantil, bem como o programa da Rede Cegonha, que deve prestar atendimento integral para as gestantes e aos bebês, onde a vigilância nutricional é um dos fatores determinantes no combate à desnutrição e à mortalidade infantil, considerando a portaria número 1825, GM/NS, de 24 de agosto de 2012, que visa ampliação e qualificação do acesso ao serviço de atenção básica em saúde bucal aos usuários do Sistema Único de Saúde com necessidade de reabilitação oral protética, considerando a regionalização da saúde objetiva, constituir uma rede de serviços de saúde integrada e resolutiva, visando o estabelecimento da integralidade da atenção à saúde e que traduz a implementação qualificada do Sistema Único de Saúde, considerando a resolução de número 39, de 9 de dezembro de 2010, artigo 1º, que não são provisão da política de assistência social os itens referentes a órteses e prótese, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, entre outros, cadeiras de roda, muletas, óculos e itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos e tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites, dietas especiais e ou complementos nutricionais e fraldas descartáveis para as pessoas que têm necessidades de uso. Considerando o decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, artigo 18, artigo 19 e artigo 20, e que incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa portadora de deficiência, a concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras de materiais auxiliares, dado que tais equipamentos complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e inclusão da pessoa portadora de deficiência, bem como o provimento de medicamentos que favoreçam a estabilidade clínica e funcional e auxiliem na limitação da incapacidade, na reeducação funcional e no controle das lesões que gerem incapacidades. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de novembro de 1990, artigo 6º, que estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, SUS, e Assistência Terapêutica Integral, inclusive farmacêutica, é que o presente projeto tem a finalidade de atender as pessoas do município de Três Passos que são atendidas nas unidades de saúde, que são dependentes de benefícios e que protocolam junto à Secretaria Municipal de Saúde a necessidade desses auxílios. A Secretaria de Saúde, através de suas equipes de ESF, desenvolverão orientações, acompanhamento e avaliação das pessoas que necessitam de oxigênio domiciliar. Salientamos, por fim, que as referidas concessões já se encontram previamente aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme atas e resoluções que se encaminham anexadas ao presente. Diante do exposto, aguardamos votação favorável ao referido projeto, tendo em vista que estamos tratando de atendimento à saúde da população. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Legislativa número 2/18. Autoriza o Poder Legislativo Municipal custear plano de saúde aos servidores titulares de cargo efetivo em comissão e agentes e políticos. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo do Município de Três Passos autorizado a custear paritariamente plano de saúde aos servidores ativos, titulares de cargo de provimento efetivo e em comissão e aos exercentes de mandato eletivo. Parágrafo 1º. O servidor será responsável pelo custeio integral quando afastado nos seguintes casos. 1º. Licenciado por motivo de doença em pessoa da família. 2º. Licenciado para o serviço militar. 3º. Licenciado para concorrer a mandato eletivo. 4º. Licenciado para tratar de interesses particulares. Parágrafo 2º. O agente político será responsável pelo custeio integral quando afastado nos seguintes casos. 1º. Licenciado para tratar de assuntos de interesse particular. Licenciado para a investidura no cargo público de secretário municipal ou outro equivalente. Artigo 2º. A participação dos servidores e dos exercentes do cargo eletivo no plano de saúde é facultativa. Artigo 3º. O plano de saúde poderá ser oferecido mediante a contratação de prestação de serviços obedecida à lei de licitações e contratos. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas previsões respectivas na lei orçamentária anual. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Três Passos, 18 de janeiro de 2018. Idor Roden, presidente, Maria Helena Krumenauer, vice-presidente, Marli Franke, secretária. Exposição de motivos. Projeto de Decreto Legislativo número 1/18. Esse projeto objetiva revogar o Decreto Legislativo número 11, de 9 de outubro de 2001, que instituiu o regulamento para a realização de concursos públicos no Legislativo Municipal, em função de que esta forma encontra-se desatualizada e defasada, vigendo há mais de 17 anos. A nova regulamentação será editada por meio de resolução da mesa, haja vista que produzirá somente efeitos internos na Câmara Municipal de Vereadores e os seus efeitos externos serão gerados pelo edital do concurso público. Utilizou-se como modelo e parâmetro o Decreto Executivo número 58/2011, o qual instituiu o regulamento dos concursos públicos dos servidores do Executivo Municipal. Três Passos, 30 de janeiro de 2018, Idor Roden, presidente, Maria Helena Krumenauer, vice-presidente, Marli Franke, secretária. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2018. Fica revogado o Decreto Legislativo número 11, de 9 de outubro de 2011, que instituiu o regulamento para a realização de concursos públicos no Legislativo Municipal. Artigo 1º. Fica revogado o Decreto Legislativo número 11, de 9 de outubro de 2001. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Três Passos, 30 de janeiro de 2018. Idor Roden, presidente, Maria Helena Krumenauer, vice-presidente, Marli Franke, secretária. Projeto de Lei Legislativa número 1/18. Consolida a legislação sobre o plano de classificação de cargos e funções do Poder Legislativo do município de Três Passos. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecido no serviço público do Poder Legislativo de Três Passos nos seguintes termos desta lei. Artigo 2º. O plano de classificação de cargos aplica-se a todos os servidores do Poder Legislativo, assim entendidos os servidores municipais definidos no regime jurídico estatutário estabelecido em lei. Artigo 3º. A organização do pessoal do Poder Legislativo, com base no sistema de classificação de cargos e funções de confiança, fica assim constituído. Primeiro, quadro permanente de cargos. Segundo, quadro de cargos em comissão e de funções de confiança. Parágrafo 1º. O quadro permanente de cargos é constituído por cargos de provimento efetivo. Parágrafo 2º. O quadro de cargos de comissão e de funções de confiança é integrado por todos os cargos de provimento em funções de confiança criados por esta lei. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, considera-se, 1º, cargo é criado por lei em número certo com denominação própria, constituindo no conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um servidor mediante retribuição pecuniária padronizada. Segundo, categoria funcional é o agrupamento de cargos da mesma denominação com iguais atribuições constituídas de padrões e classes. Terceiro, classe é a identificação numérica do valor de vencimento da categoria funcional. Artigo 5º. Os cargos são de provimento efetivo ou de comissão. Artigo 6º. Considera-se a função de confiança para efeitos dessa lei a que corresponder às atribuições de chefia, direção e ou assessoramento. Artigo 7º. A jornada normal de trabalho dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Três Passos será de 37,5 horas semanais. Parágrafo 2º. Se for adotado o turno único de trabalho, a jornada de trabalho será reduzida para 30 horas semanais. Título 2º. Do quadro permanente de cargos. Capítulo 1º. Da estrutura do quadro permanente e cargos. Artigo 8º. A estrutura básica do quadro permanente de cargos é constituída do Serviço de Administração Geral. Artigo 9º. Fica definido o quadro de cargos de provimento efetivo com respectiva denominação, número de cargos e classe de vencimento. Denominação oficial legislativo, número de cargos 1, vencimento R$ 3.123,51, carga horária 37,5 horas semanais. Contador, número de cargos 1, vencimento R$ 4.096,79, carga horária 34 horas semanais. A denominação, procurador jurídico do Legislativo Municipal, número de cargos 1, vencimento R$ 4.553,34, carga horária 37,5 horas semanais. Assistente administrativo 1, vencimento R$ 2.500, carga horária 37,5 horas semanais. Capítulo 2º. Da criação e das especificações dos cargos. Artigo 10º. Entende-se por classificação dos cargos a discriminação de deveres e responsabilidades, contendo o nome do cargo, o nível, o padrão, a síntese de deveres, exemplos e atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento, para recrutamento e acesso. Artigo 11. Faz parte integrante dessa lei, como o anexo 1, as especificações do quadro permanente de cargos, as quais só poderão ser alteradas por lei. Artigo 12º. Toda e qualquer proposta de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, terá que ser prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conter dotação orçamentária suficiente para o atendimento das despesas até o final do exercício, inclusive para os encargos e despesas decorrentes. Artigo 13º. Fica definido o quadro de cargos em comissão e funções de confiança do Poder Legislativo, com denominação, número, cargos e vencimentos. Denominação, diretor-geral, um cargo, né? Vencimento R$ 3.882,74. Assessor da presidência é um cargo. Vencimento R$ 2.544,41. Artigo 14. O provimento das funções e confiança é privativo de servidores públicos efetivos. Artigo 5º. As atribuições dos cargos, de cargos em comissão fazem parte integrante desta lei como anexo 2º. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Parágrafo 2º. A lotação dos cargos será estabelecida através de portaria. Título 3º. Do recrutamento e seleção. Artigo 16. O recrutamento dos cargos de provimento efetivo se dará por edital de concurso e seleção através de provas ou de provas e títulos e proceder-se-á sempre que for necessário o preenchimento dos cargos criados por lei. Título 4º das disposições finais. Artigo 17. O Poder Legislativo promoverá o aperfeiçoamento de seus servidores no sentido de melhor prepará-los para as funções que lhes são afetas, com o objetivo de promover o aprimoramento dos serviços públicos. Artigo 18. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00000000, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 20. Ficam revogadas por consolidação as seguintes leis municipais: 3.625, de 21 de setembro de 2001, 3.638, de 25 de outubro de 2001, 3.754, de 20 de maio de 2003, 4.078, de 22 de junho de 2007, 4.132, de 5 de março de 2008, 4.159, de 18 de junho de 2008, 4.205, de 13 de fevereiro de 2009, 4.804, de 18 de junho de 2013, 5.061, de 28 de abril de 2015. Três Passos, 15 de janeiro de 2018. Idor Roden, presidente. Maria Helena Krumenauer, vice-presidente. Marli Franke, secretária.
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Eu posso culpar?
Pois não.
Eu queria sugerir, para não ler todo o projeto, como todos nós temos em mão, né, todos nós temos em mão, e ele vai ser amplamente discutido nas comissões. Então, lê só a exposição de motivos com o projeto, né, número tal, dia tal. Eu acho que seria interessante para nós aqui, para o bom andamento, né, da sessão, né, não estou dizendo que está errado, mas para o bom andamento e poupar um pouco a secretária, porque você vai ler todos os projetos aqui, nós vamos ficar muito tempo que só lendo só os projetos e nós não vamos poder, vamos ter que cortar o pequeno ou senão o grande expediente. Só por questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, nós gostaríamos de dizer que teve projetos lidos que o tamanho dele, o número de folhas da exposição era o mesmo número de folhas do projeto. Nós tivemos que optar um por outro. E aí por isso que teve projeto que a leitura foi mais extensa. Né? Muito obrigado, vereador.
Eu vou proceder agora, então, na leitura, né, do resumo dos pedidos de providências, indicações e pedidos de informação dos vereadores para serem lidos na sessão ordinária do dia 5 de fevereiro de 2018. Pedidos de providência do vereador Ido Roden, PTB. Melhorias na estrada do Alto Diamantino, mais precisamente nas proximidades da residência do senhor Breno Lorenz. Justificativa. Cabe salientar que parte da estrada dessa localidade já teve melhorias, mas com o referido local, ainda não. Instalação de redutores de velocidade, quebra-molas, no trecho entre a igreja e proximidades da escola 25 de julho e a cabana, na rua Antônio Gonçalves de Oliveira, sendo que nesse local existe um número grande de pedestres, adulto e infantil, e por consequência, nesse ponto, existe abuso de velocidade por alguns motoristas, principalmente nos horários de ir e voltar do trabalho, sendo que ainda nos finais de semana já ocorreram vários acidentes de veículos subindo o passeio, derrubando muros e inclusive capotando. Salienta-se que este pedido já foi protocolado junto à Prefeitura Municipal com as assinaturas de vários moradores. Pedido de providência do vereador Vinícius Araújo, PCdoB. com urgência uma operação tapa-buracos a partir do preenchimento com massa asfáltica na Rua Presidente Rodrigues Alves, no bairro Érico Veríssimo, visto que se trata de uma via que dá acesso à creche Elcio Paulo Severnini, a qual os moradores estão reivindicando melhorias em sua infraestrutura, e que seja dada prioridade à reforma do muro lateral junto ao estacionamento da Prefeitura Municipal, muro este que fica de frente à Igreja Evangélica e a um dos acessos principais ao Colégio Ipiranga. Ainda que sejam executadas melhorias em todo aquele trecho da calçada, até a esquina com a Rua Salgado Filho, e as melhorias solicitadas se fazem urgentes, devido ao risco de transeuntes e principalmente crianças e estudantes possam vir a ter diminuindo os riscos de acidente naquele ponto. Pedido de informação do vereador Vinícius Araújo, PCdoB. Solicita encaminhamento de pedido de informação a respeito de como está o andamento do processo administrativo disciplinar aberto em 2017, a partir das denúncias apresentadas contra a conduta de duas servidoras da creche Elcio Paulo Severnini. Justificativa. A situação de supostos maus-tratos de duas servidoras lotadas naquela creche tornou-se pública e foi, inclusive, objeto de discussão nesse legislativo. Muitas pessoas da comunidade questionam a respeito de como está o andamento das investigações e apurações. Dessa maneira, faz-se importante uma manifestação oficial acerca da questão.
Também a Câmara recebeu um pedido de providência da Estrada do Alto Diamantino, mais precisamente nas proximidades da residência do senhor Breno Lourens, que solicita melhoria nas estradas. Também um pedido de providência que chegou da ouvidoria, solicitando ao seu prefeito a instalação de redutores de velocidade, quebra-molas, no trecho entre a igreja e proximidade da Escola 25 de Júlia Cabana, na Rua Antônio Gonçalves de Oliveira, sendo que nesse local existe um número grande de pedestres, adultos e infantil, e por consequência, nesse ponto existe o abuso de velocidade por alguns motoristas, principalmente no horário de ir e voltar do trabalho, sendo que ainda no final de semana já ocorreu vários acidentes de veículos subindo ao passeio, derrubando muros, inclusive capotando. É um pedido que passou pela procuradoria, ouvidoria, aliás, dessa casa. Eu agradeço a vereadora Marli, que incansavelmente fez uma leitura boa, mais demorada, mas é o expediente que deve ser lido para conhecimento dos senhores vereadores e aqueles que nos ouvem e nos assistem. Muito obrigado, vereadora. Passamos, então, para o espaço destinado ao grande expediente. O grande expediente é o espaço destinado aos senhores vereadores, que de uma forma ou outra eles vinculem uma aspiração política pessoal aos seus eleitores ou ao município. E então, 10 minutos para cada vereador, e com a palavra a vereadora Rosane, que vai ocupar o primeiro espaço de 10 minutos no ano presente, ano de 2018.
Cumprimento o senhor presidente. Cumprimento o senhor presidente, o seu Ido, né, em seu nome. Cumprimento toda a mesa diretora. Sucesso nesse ano, que conduzam os nossos bons trabalhos aqui na Câmara. Em seu nome, cumprimento aos meus colegas vereadores, aos presentes aqui que nos assistem, aos ouvintes que nos escutam. E também cumprimento o Diego, que veio aí, né, no início, fazer a apresentação da música para deixar ambiente mais tranquilo e mais alegre. Quero dar as boas-vindas a Paula, a nova administradora do Hospital de Caridade. Na semana que passou, a nova administradora foi apresentada para os vereadores, juntamente com a diretoria e funcionários que representaram cada setor. Sabemos da importância que cada um tem. Sucesso a todos e um bom trabalho. A comunidade, nós aqui dessa casa, esperamos a transparência e o comprometimento do salário dos funcionários em dia. pois estão ali se doando para o bom funcionamento e atendimento dos pacientes. Sucesso, Paulo, e toda a sua equipe. Em dezembro, fui procurada por representantes dos funcionários, onde intermediei a vinda dos mesmos para virem aqui na Câmara de Vereadores em uma das reuniões que os vereadores estavam reunidos. Os representantes dos funcionários foram ouvidos prontamente por todos os vereadores, que se solidarizaram com o que cada um estava enfrentando. Estavam em estado de greve, pois não tinham mais alternativa, salários totalmente atrasados, mas não deixaram de atender. Sabe-se que foi pago quase todos os salários atrasados dos funcionários, que também após essas reuniões, que começou aqui nessa casa, foi se ajustando e se chegou a um final de greve, e através dessas reuniões, o executivo então fez um repasse, um adiantamento que auxiliou para o pagamento dos salários atrasados. Também não poderia deixar em branco o empenho da deputada Zilá, que intermediou juntamente ao governo do estado, inclusive providenciando documentos para ser concretizado o financiamento da FUNAFIR, que possibilitou apagar parte das folhas atrasadas. Agradeço a deputada Zilá por estar sempre atuante e poder ter contribuído novamente com o hospital. Também volto a falar da melhor idade, que é o dos nossos idosos. No ano que passou, entrei com indicação sugerindo que se criasse uma creche para idosos, onde os idosos passariam durante o dia, retornando para suas casas à tardinha. Pois tem muitos familiares que não podem deixar seu pai, sua mãe sozinhos e assim não podem trabalhar. Em resposta, dia 8 de março foi respondido que o Centro de Assistência Social, o CRAS, já desenvolve o serviço de proteção e atende integralmente a familiares e indivíduos e o serviço de fortalecimento de vínculos, objetivando o atendimento e acompanhamento do núcleo, entre outras explicações que veio no ofício. Mas não é isso que eu pessoalmente acompanho no dia a dia. Os nossos idosos, aquele que não sai para seu bailinho ou está ainda em atividades, está em casa deprimido, sem ter com quem ficar, ficando muitas vezes sozinho e sem convivência com os demais idosos de sua idade. É uma pena que não se tenha uma preocupação maior para nosso idoso, que contribuiu muito, inclusive para cada um de nós estar aqui. Conversando com o Dr. Veloir Firth, também sonhador e idealizador, parceiro do idoso, também se prontificou a se mobilizar para que uma creche para idosos se desenvolvesse e fosse criada. Mas se desmotivou pela falta de apoio e com a sua autorização, vou ler o ofício de sua renúncia do cargo de presidente da CUMUD. Esse ofício foi mandado ao senhor prefeito no dia 13 de novembro de 2017. Senhor prefeito, o signatário Veloir Firth, brasileiro, casado, procurador do trabalho, aposentado, residente e domiciliado na Avenida Costa e Silva, 1885, nessa cidade de Três Passos, foi indicado por entidade religiosa para entregar o Conselho Municipal do Idoso de Três Passos. Conforme a ata 3/2017, estou também escolhido para a presidência dessa entidade, representando a sociedade civil nos termos da resolução 7/2017, de 15 de março de 2017. O encargo somente foi aceito pelo firmatório porque tinha esse objetivo de buscar a construção entre espaços de um lar para idosos, de cunho social sem fins lucrativos, que abrangeria também um local para abrigar idosos de forma temporária, popularmente conhecido como creche para idosos. O primeiro passo já havia sido dado no final de 2016, quando voluntariamente esse oficiante buscou conscientizar a comunidade local quanto aos efeitos benéficos da destinação de percentual do imposto de renda para o fundo do idoso com o objetivo acima apontado, que seria a creche para os idosos. No entanto, a iniciativa privada, ou melhor, a sociedade civil, sempre encontrará dificuldades dentro do âmbito do poder público, com o que o signatário não foi diferente. Em 10 de janeiro de 2017, a pedido deste, foi realizada a reunião com o vice-prefeito em exercício, onde combinada a criação imediata de uma comissão que seria conforme determinação da autoridade maior, a responsável por verificar a viabilidade da ideia. Ainda em janeiro de 2017, por orientação dos órgãos responsáveis, o próprio Comui achou por bem criar uma comissão interna para ver se alavancava o projeto do lar creche para os idosos. Só que a partir de então, os órgãos setoriais puderam encontrar óbices para a existência de tal comissão, tendo-se comprometido novamente que seria criada a comissão nos moldes determinados pelo então prefeito em exercício no dia 10 de janeiro do ano de 2017. Tal ainda não chegou sequer no papel, estando os membros da sociedade civil constrangidos por tal situação. Inibição essa que atinge diretamente o signatário, a qualidade de presidente da Comui e idealizador do projeto, até porque se avizinha o novo final de ano e deveria ser lançada nova campanha no imposto de renda. Por isso, também por outras razões, inclusive de cunho pessoal, comunico a Vossa Excelência que a partir dessa data renuncio ao cargo de presidente da Comui, o que fez mediante comunicação virtual aos membros daquele com cópia do presente ofício. Atenciosamente, Veluir Dirceu Firtz. Esse ofício, então, foi feito dia 13 de novembro de 2017. A gente fica triste, pois, né, perder um colaborador, né, que se prontificou a tomar e ir à frente desse projeto, e a gente vai ficar no aguardo, mas assim, sem as pessoas perguntam da creche, porque seria uma coisa muito boa para o município e para nossos idosos. Muito obrigada.
Feito pela vereadora Rosane, passamos então ao edil Edivan Baron, que esse ano, essa legislatura completa seu quinto mandato.
Senhor presidente, vereador Ido Roden, grande amigo, colega do bairro Verolímpio, quero desejar para ti, para toda a mesa diretora, a vereadora Marli Franck, a vice-presidente, a Maria Helena, né, sucesso nessa gestão de vocês, que tenham êxito, que consigam alcançar todos os objetivos aqui traçados por hora que vocês combinaram. Sucesso e que Deus ilumine essa gestão de vocês. Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que nos assistem. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar aos ouvintes da Rádio Difusora, aos amigos do Facebook. Hoje está plenamente hoje divulgado a sessão da Câmara. Não acompanha quem não quer. Está aí, aqui não tem segredo nessa Câmara. Aqui todo mundo acompanha, todo mundo sabe o que cada um faz. Está exposto. Nós sim, nós temos aqui a transparência. Iniciando esse ano hoje, eu quero dizer, colegas vereadores, que é uma batalha muito difícil a gente enfrentar. esses anos na política. O processo democrático que as pessoas nos escolhem, a gente pode chegar aqui na frente dessa tribuna e dizer: eu sou um vencedor. Quando Deus traça um caminho para o ser humano, o inimigo não consegue derrotar. O inimigo é muito fraco. Ele pode ser forte, ele pode tramar todas as manobras que ele quiser, mas quando ele bate com o Senhor, ele esmurece. Não há quem possa. Não há quem possa, não há quem vença o poder de Deus. E a gente está aqui pelo poder e pelo milagre de Deus. Não é fácil, colegas vereadores e as pessoas que estão aqui me escutando, enfrentar uma eleição só com o toco da espada não é fácil. Tu tem que ter um trabalho muito forte diante da sociedade. Todos somos sabedores que houve uma renovação quase por completa na Câmara de Vereadores. Sobrou de 11, sobrou só 2 vereadores aqui nessa casa. Devido ao clamor da sociedade pela mudança. E essa mesma mudança, esse clamor está ecoa lá nas esquinas, em todos os lugares, pela mudança. Eu acredito que vai ter, das duas, uma, eu já digo que vai ter uma mudança muito grande em termos de deputados. Vai ter uma mudança muito grande, devido à descredibilidade desses parlamentares em toda a nação brasileira. E, por outro lado, eu fico muito preocupado. Eu fico preocupado, colegas vereadores, porque o povo chia, o povo chora, o povo reclama muito dos seus políticos, mas tem pessoas esperando esse mau político chegar na sua casa novamente para negociar o seu voto. É uma preocupação muito grande. Enquanto não tiver uma revolução cultural na política desse país, nós vamos estar aqui discutindo os mesmos assuntos, os mesmos desinteresses da sociedade. Porque o povo não está interessado nesse interesse do político. O político maior, ele faz a lei para ele mesmo, ao qual ele mesmo se protege, e protege a si e a sua família. Aqui no município, aqui é diferente. Aqui as leis são diferentes. Aqui o povo está em cima acompanhando o seu parlamentar aqui no município de Três Passos. Eu estou falando de uma forma diferente hoje, porque eu quero iniciar esse ano de 2018 agradecendo a Deus. Agradecendo essa oportunidade de eu estar aqui, senhores. De eu estar aqui diante de vocês, diante da sociedade trespassense, falando abertamente e com a minha consciência tranquila. Posso não ser o melhor vereador, longe disso. Longe disso. Quem é humilde, ele sempre diz que existe outro melhor do que ele. E eu olho para vocês e vejo outros aqui melhores do que eu. Mas continuo com a minha mesma humildade como do primeiro mandato. Mal interpretado? Sim, mal interpretado. Mal interpretado por diversos setores da sociedade. As pessoas que tu tanto defende são as que mais te mal interpretam. Elas distorcem o que você está falando aqui. Por quê? Você briga com o grande, você briga com o latifúndio para defender o pequeno. Aí tu briga com o grande e tu se lascou com o grande. O grande não te odeia. E tu defende o pequeno diante dessas circunstâncias, e o pequeno, quando você precisa, ele se vende. De uma forma covarde, se vende. Então a política hoje, ela caminha para um rumo desastrado. Nós vamos sofrer muito, e não vão pensar que hoje, qualquer candidato que vinha hoje diante nessa situação do Brasil, ele vai ser um mágico. Ele vai ter uma varinha que vai dizer: não, o povo ele precisa disso, está feito aqui. Não precisa disso, está feito aqui. Pelo contrário, nós vamos sofrer muito. E esse sofrimento, quem vai sofrer vai ser o pobre. O pobre que vai sofrer cada vez mais se ele continuar com essa mesma perspectiva do voto. Se ele não mudar a sua opinião pessoal diante do voto, ele vai ter essa consequência, vai ser por muitos anos. Os seus netos, bisnetos, várias gerações vão sofrer diante daquilo que ele faz do voto inconsequente. Eu quero dizer para os senhores e quem está me escutando aqui e na sua casa, No dia da minha posse lá, vereador Ido, quando eu assumi como presidente, quando vocês votaram em mim como presidente, eu disse que se alguém soubesse de alguma coisa minha, que o momento era lá. Eu não posso afirmar, eu não posso aqui dizer que eu nunca tive problema, que eu nunca enfrentei processo, enfrentei, sim, enfrentei vários processos. Mas no momento que eu entrei na política, foi uma faculdade. Foi da minha graduação lidar com pessoas, você aprende o que é a vida. Feliz o homem que aprende a vida enfrentando os problemas na estrada da vida, como dizia o José Rico, nessa longa estrada da vida. Quando você é lapidado pela vida, quando você tu é lapidado pelas experiências que tu teve, não tem professor que te dá um diploma desses que você ganha na estrada da vida. A maior das faculdades, senhores vereadores, e quem está me escutando, é lidar com pessoas. Porque às vezes tu vê o tamanho da ignorância das pessoas e você não pode fazer nada. Você tem que ficar olhando, né, e pensando, olha, o que as pessoas fazem, o que eu estou tentando fazer e a pessoa não entende. Mas nós vamos continuar. Nós vamos continuar nessa luta, porque a gente não vai fugir dessa luta. O bairro Faria Olímpia nunca vai se envergonhar de mim, porque eu nunca fiz sacanagem para mim descaracterizar a minha origem de onde que eu vim. E eu não sou como muitos que usaram e usam secretarias, que usam cargos públicos para sacanear a comunidade. Aqui não tem problema, eu nunca fiz nada disso. Uma parte, vereador.
Obrigado pela parte, colega. Não, eu seguindo essa tua entoada, eu me pergunto muito, acho que os colegas também, até onde a gente quer ir na política. Eu te elogiei no passado, nós vamos brigar muito ainda, tu sabe disso, né? Cada um no seu ponto de vista. Mas eu, já que tu veio nesse tom mais emotivo, hoje eu pensei em ti. Por tudo que aconteceu, assim, tu tem tua filha, que tu criou, que hoje é a primeira dama em Esperança. Tu tem os teus outros filhos que eu não conheço, mas que eu acredito que estejam encaminhados. E aí mostra, Edivan, que com o trabalho, porque a tua forma de fazer política, talvez eu possa até não concordar completamente. Mas é isso que a população tem que entender. Que não é fácil tu agradar, tu fazer a política no dia a dia. Porque hoje as pessoas não vêm pedir para nós aumento de vagas em creche. Elas vêm pedir a vaga para o filho dela. Não importa se os outros têm. A pessoa não vem pedir o remédio, que tenha mais remédio no posto de saúde, ela vem pedir se tem o remédio dela só. E é isso que daí eu entro no teu discurso, o quanto é difícil. Porque tu luta, a gente vem fazendo um trabalho sério, eu sei da tua trajetória nesse ponto que tu faz, e aqui todos que estão aqui, a gente quer fazer um trabalho sério, Edivan. E a gente vê o descaso das pessoas lá fora, com isso, porque eu também tenho 53 anos, quero chegar também, a gente passa, todo mundo tem seus problemas na vida, mas como político, eu quero seguir essa trilha de ter uma vida limpa. E tudo que a gente quer fazer na Câmara é pro bem do povo. A gente briga, a gente vai brigar entre nós aqui todos, mas é pro bem do povo. Não é para puxar o saco do povo, é para fazer pro bem do povo. E nesse ponto, Edivan, o teu jeito de fazer, cada um tem seu jeito de fazer, eu aprendi a admirar quando eu entrei aqui. E para isso, não tenho vergonha de dizer, vamos brigar, já brigamos, e eu te dou os parabéns pelo que tu é no teu jeito de ser.
Obrigado, vereador Nader. Nem sempre, eu já disse e vou repetir, nem sempre quem fala por primeiro e nem quem fala por último está certo ou está totalmente errado. Aqui ninguém é dono da verdade. A política, ela é arte. A arte de engolir sapo e rotar pudim. Assim dizia o nosso saudoso Brizola, né? E a solução da sociedade é a educação. Se nós não investirmos na educação, não há remédio que vá curar esse sistema viciado que aí está. Um dia o Tocha falou uma coisa aqui, que ele como iniciante, eu peguei e guardei.
E ele falou uma coisa real e sensata. Enquanto tiver essa política de cancha de borcha, essa política da cerveja, essa cerveja do, essa política do churrasco, a cerveja, essa política da gasolina, quanto você me dá para mim votar em você, vai continuar essa mesma desgraça que o povo está aí. E não há solução a curto prazo, não. Não, não me venham aí com Bolsonaro, não me venham aí com Collor de Mello, que nós já conhecemos, e se não vão mudar nada, só a tendência é piorar. A tendência é piorar. A tendência é cada vez piorar. A solução é a educação. Um povo educado, um povo íntegro, um povo com visão, um povo de cultura, ele sabe o que vai fazer. E a única solução é investir na educação. Se nós não investirmos na educação, não há remédio. Não adianta nós termos 10 por saúde, não adianta nós termos 10 hospital, não adianta termos deputados que não vão fazer nada pela gente. O único que pode fazer por nós mesmos é a educação. O que vai salvar o Brasil, o que vai salvar as outras gerações, as futuras gerações, é a educação. Senhor presidente, encerro aqui o meu discurso. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Difusora, muito obrigado aos ouvintes do Facebook.
Encerrado o espaço do vereador Edivan, passamos a ouvir os 10 minutos de locução do vereador William.
Boa noite a todos os presentes, os ouvintes da rádio, as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Saudar a todos aí nesse início de trabalho, mais um ano, já o segundo ano desta formação, desse Poder Legislativo. Saudar em especial a nova mesa diretora. Desejo um ótimo trabalho ao Ido, a Maria Helena, Marli, que saibam conduzir da melhor maneira e, obviamente, tentando impor as suas ideias para esse ano de maneira democrática e inteligente. E a todos os colegas, que a gente possa continuar esse trabalho que a gente iniciou em 2017, que eu acredito tem um ponto de vista muito positivo e otimista, que mesmo com várias diferenças ideológicas, políticas e de opiniões práticas, enfim, soubemos colocar, pelo menos na grande maioria das vezes, o interesse público em primeiro lugar, e assim a gente conseguiu construir muitas coisas. Prova disso é que até certas coisas que não seriam nosso fardo, a gente vem carregando, né? Essa casa tem sido muitas vezes o ponto de desabafo ou a via de despacho de muitos problemas, e a gente tem tentado resolver o que pode. Então, que a gente saiba continuar esse trabalho com esse mesmo ponto de vista. Da minha parte, eu entendo que eu tive um primeiro ano de muito aprendizado. Foi essa proposta que eu fiz a mim mesmo, de muito mais ouvir e observar do que realmente praticar. Acredito que agora, num segundo ano como vereador, eu possa aos poucos buscar aplicar alguns projetos que eu entendo como importantes, de maneira mais objetiva, e vou sempre continuar tentando plantar essa semente que eu busco em várias vezes que eu falo aqui, de fazer o povo, as pessoas mudarem o seu posicionamento, de tirar esse rótulo que a gente tem da política, que a gente sabe que não é culpa nossa e muitas vezes não é culpa da população, mas em função da educação, nos educar para ser apenas um trabalhador e não um cidadão, e também por toda a construção histórica da política e o momento atual da política. Mas a população precisa entender que a participação dela não é apenas no voto. A população precisa participar e não apenas criticar sem conhecer o trabalho que a gente faz. Então vou comprar sempre essa briga, e toda vez que um cidadão faz uma crítica sem ser construtiva e sem ter alguma fundamentação, eu vou rebater no mesmo tom e tentar sempre explicar qual é a maneira mais correta de resolver as coisas. Então isso é uma coisa que eu vou brigar nesses 4 anos de trabalho, para que a população pense um pouco diferente em relação à participação dela na sociedade. Quero que o Executivo tenha a capacidade de ouvir as críticas e sugestões, que cada vez mais diminua esse clima de disputa, de muitas vezes de ser uma guerra ou uma inimizade, que nem toda sugestão ou crítica feita ao trabalho ela tem uma má intenção, muito pelo contrário, A intenção é das melhores e eu acredito que isso parte de todos os colegas. E ao Legislativo, que a gente saiba entender cada vez mais que a gente é um poder independente do Executivo. Que nós temos as nossas próprias pernas e mãos e cabeças, que a gente não precisa ser nenhuma extensão do Poder Executivo e muito menos algo que vá sempre contra ele. No momento que a discussão maior aqui formos nós estaremos errando, porque a maior discussão tem que sempre ser intitulada pelo município de Três Passos. A política, ela é o homem e as suas relações no dia a dia. A gente é naturalmente político. Tornou-se assim no momento que escolheu não ser mais selvagem e só caçar e coletar frutas e aprender a dividir isso em sociedade. Isso é a política, né? A gente fala muito da política partidária, mas a política é a relação do ser humano no seu dia a dia com outro ser humano. E quanto mais a gente aprender que a nossa postura nessa relação deve ser pensando no bem comum e no bem próprio, estaremos realizando uma melhor política e vamos ter uma melhor vida para todos os cidadãos e, consequentemente, uma vida melhor para nós mesmos. Então, que tenhamos um ótimo 2018, construtivo e de muito trabalho. Obrigado pelo espaço e boa noite.
Passamos, então, à vereadora Maria Helena, que também faz parte da mesa diretora como vice-presidente dessa Casa Legislativa.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, os funcionários dessa casa, a comunidade que nos escuta pelas ondas do rádio, que nos assiste pelo Facebook, a comunidade também que aqui se encontra. Quero, nessa primeira sessão ordinária, desejar, presidente Ido, um ótimo trabalho, a Marli, também a todos os demais colegas. E como, Ido, você mesmo falou, que o nosso trabalho seja marcado pelo entendimento e colocar o interesse da população trespassense sempre acima dos interesses de grupo, que nós pautamos no nosso dia a dia com uma política renovada, séria, que busca a verdade. E como os outros colegas já falaram, que nós possamos dar orgulho às nossas famílias, né? Aos nossos filhos, marido, enfim, a toda a comunidade. Quero também, hoje, reconhecer o belíssimo trabalho que o nosso prefeito José e o do vice Jorginho, que fizeram nesse primeiro ano de mandato. Eles já mostraram para nós a seriedade e comprometimento com a comunidade nesse primeiro ano. Foram ruas calçadas, outras vias asfaltadas, reformas nas unidades de saúde, nas escolas do município, que estão prontinhas aí para receber os alunos. Além da estrutura física, o prefeito também, ele se dedicou à transparência e a escutar os munícipes, implantando a ouvidoria. E hoje, então, o prefeito está em Porto Alegre, em audiência, junto ao secretário de transporte, pela parte da manhã. Ele reivindicou, junto também a outros prefeitos aqui da região e o presidente da Musseleiro, a conclusão da recuperação da RS-155, que são 13 quilômetros de péssimas condições. Essa via é muito importante para os universitários também que se deslocam até Ijuí, para os transportes dos pacientes também, né? E uma ótima notícia que a gente teve agora há pouco, uma das audiências do prefeito lá em Porto Alegre, ele foi reforçar o pedido já feito anteriormente para o nosso Hospital de Caridade, que ele fosse inserido e contemplado no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAD, SUS. Este programa, ele trata de uma consultoria prestada por 6 hospitais de excelência no Brasil, onde será executado um trabalho de reorganização administrativo-financeira na gestão. O programa é financiado com recurso de isenção fiscal, concedida aos hospitais filantrópicos, também de excelência reconhecidos pelo Ministério da Saúde, e visa apoiar o SUS na promoção de melhoria das condições de saúde da população. A inclusão do Hospital de Caridade a esse programa vai possibilitar assessoria e consultoria de extrema importância no momento em que a instituição está passando por uma reorganização de gestão. Estamos agora, então, com a senhora Paula, nova administradora, né? E, então, ele teve essa ótima notícia que na próxima semana vai ser assinado, então, esse convênio, que vai ser um programa. E olha só, presidente, apenas 3 hospitais foram beneficiados e o Hospital de Caridade é um deles. Então, realmente, estamos aí observando que nosso hospital vai voltar a crescer, que é o que a gente espera. E falando nessa linha, a gente esteve lá com a nova presidência, com a nova gestora e com os membros da presidência e também, como a vereadora Rosane falou, né, com alguns funcionários que são os coordenadores dos setores. Foi uma reunião muito produtiva, a gente se aproximou do hospital. É a primeira vez que eu senti, como vereadora, uma aproximação, uma porta aberta. E estamos aqui prontos para ajudar e também poder alavancar o nosso hospital para continuar sendo essa referência regional. E como o Ministério da Saúde já reconhece o nosso hospital como excelência, eu também reconheço, porque tem ótimos profissionais, médicos da enfermagem, desde a limpeza, todos eles capacitados. Então, nós realmente reconhecemos, sim, no hospital como excelência. E que ótima notícia que o prefeito nos traz, né? Também a nossa mesa diretora está trabalhando um pouco diferente esse ano, tentando se aproximar do executivo, então trabalhar o executivo com o legislativo, né? Tivemos uma reunião então com o prefeito, a mesa diretora. Realizamos então uma solicitação de várias demandas, mas a mais importante é o que o presidente Ido pediu, então uma reunião com os secretários, com todos os vereadores, para que eles então expõem para nós aí qual é a programação 2018. E o prefeito adorou a ideia. E sim, a gente vai ter essa reunião e vamos estar próximo também do executivo. Próximo hospital, próximo executivo. E vamos ter agora, nesse mês também, várias reuniões para nos aproximar de outras entidades. Que essa casa legislativa vai abrir as portas, como sempre fez, para as entidades, então, debater seus assuntos importantes para o bem da comunidade. Quero aqui parabenizar o secretário da Educação, o novo secretário, Valdemar Roque Bonato. Ele vem aí para substituir a professora Neiva, que se aposentou. Ele já está há 18 anos integrando o quadro de servidores do município e foi escolhido, então, pelo seu empenho e profissionalismo. A ele e a toda a equipe da SMEC, que também tem um ótimo trabalho em 2018 e adiante. Uma boa noite.
Tudo bem. Dizer-lhe que o novo secretário de Educação é funcionário de carreira, então isso é muito bom quando se prestigia os funcionários. Passamos então a ouvir o que tem a nos dizer o vereador Vinícius Araújo nos seus 10 minutos.
Muito boa noite, senhor presidente, vereador Ido Rony, aos colegas vereadores, às pessoas que nos acompanham aqui no plenário, aos servidores da casa e também a todos que nos acompanham através do Facebook, a rede social em que a gente também está disponibilizando as transmissões das nossas sessões aí desde o ano passado, assim como os ouvintes, né, da Rádio Difusora que também nos acompanham. Primeiramente, deixar aqui aproveitar que o seu João Bol está aqui presente nessa sessão, já havia anotado aqui para deixar essa mensagem de solidariedade a ele, a sua família, pelo falecimento da sua mãe agora no final de semana retrasado, dona Lone Bol, faleceu no dia 27 de janeiro, aos 81 anos aqui em Três Passos, e deixa o esposo, seu Aloísio, né, filhos, netos, bisnetos. Em nome, então, do senhor aí, seu João, leve uma mensagem de solidariedade, de carinho, né, da gente a todos os seus familiares aí. O seu João Boca é nosso companheiro, amigo aí de longa data, e está junto conosco também nesse momento no PCdoB, ajudando a estruturar o nosso partido, a fazer a nossa ação política aqui no município, e que no ano passado também esteve ocupando aqui o nosso espaço legislativo do PCdoB aqui nessa casa. Então, um abraço e uma consideração muito grande com o senhor e sua família. Também agradecer aqui a presença do oficineiro Diego Vieira, que esteve aí hoje nos abrilhantando no início da sessão, junto com duas alunas aí do projeto desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social. Importante iniciativas como essa, que através da cultura, da música, poder também criar alternativas, principalmente com os nossos jovens, adolescentes aqui do nosso município. São projetos desses que a gente precisa cada vez mais reforçar e ampliar ao longo do tempo aqui em Três Passos. Quero desejar ao presidente Ido Rony, à vereadora Maria Helena, também à vereadora Marli, que acompanha a mesa diretora dessa casa nesse ano, né, que tenhamos aí um excelente ano de 2018, como tivemos, na minha avaliação, ano de 2017 aqui na Câmara de Vereadores. Que a gente continue com essa seriedade, né, nas discussões de temas importantes para o município, e também com a responsabilidade que a gente demonstrou em diversos momentos no ano passado. E eu digo responsabilidade porque tivemos várias matérias, né, que foram debatidas, muitas vezes exaustivamente debatidas aqui na Câmara, muitas vezes atrasamos algum tipo de apreciação já no plenário, de votação, mas no intuito de trazer algum responsável por aquela ideia, por aquele projeto, para que nos trouxesse mais detalhes, mais informações a respeito daquilo que a gente estava debatendo. Então, que a gente, nesse ano 2018, continue com esse desempenho, com essa prática, de poder sempre trabalhar com muita responsabilidade, independente da matéria, né, que venha do Executivo, ou até mesmo projetos que sejam apresentados pelo próprio Legislativo aqui. Que a gente tenha esse mesmo afinco em poder debater da melhor maneira possível e respeitando sempre a opinião do colega, enfim, porque muitas vezes podemos divergir, mas ao final cada um tem a sua independência também para demonstrar o seu voto e a sua posição final. Então, esse é um modo, eu acho, importante de legislar, de fiscalizar os atos da administração e buscando compreender também tudo o que envolve, né, a proposição de um projeto de lei, a necessidade muitas vezes de urgência que o Poder Executivo tem, mas que a gente possa então cada vez mais ir aprimorando esse trabalho e essa prática aqui na nossa Câmara. Assim como a vereadora Maria Helena, eu gostaria de parabenizar o professor Valdemar Bonato, que assumiu a Secretaria Municipal de Educação agora na última sexta-feira, foi nomeado. Já conheço também há um bom tempo o professor Valdemar, ele que já foi diretor de escola, está há 18 anos já no quadro aí da Rede Municipal de Ensino, e agora nos últimos 3 anos estava atuando já na SMEC, né, na equipe da professora Neiva, a quem a gente também deixa os parabéns pelo bom trabalho que desenvolveu à frente da pasta da SMEC, e que agora então a gente quer desejar um excelente trabalho para o professor Valdemar e para toda a equipe da SMEC. Então, aqui de Três Passos, a gente sabe que é uma equipe muito qualificada, muito competente, são 17 escolas aí que eles coordenam, são cerca de 2.450 alunos que estão matriculados no ensino fundamental, cerca de 870 crianças, se não estou enganado, mais ou menos esse é o número de crianças que vão ser atendidas nas creches esse ano, 870, além de 550 servidores aí, entre professores e servidores de escola. Então é um amplo número aí de pessoas, de crianças, né, de profissionais que estão envolvidos nisso, e a gente confia muito no trabalho da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto aqui do nosso município, e que o novo secretário possa ter então sucesso à frente dessa pasta, que é uma das mais importantes, com certeza, aqui de Três Passos. Desejar mais uma vez um bom ano de atividades à mesa diretora, né? A gente precisa, eu acho que o ano passado foi marcado por algumas novidades, enfim, né? A gente parabenizou o vereador Edivan também ao final do ano por algumas iniciativas que a gente julga que marcam a passagem dele como presidente aqui da Câmara. Né? A gente tem a questão do orçamento impositivo, que é uma novidade aí, que muitos municípios estão vindo buscar essa ideia. Né? Agora, durante esse período de recesso, tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores aqui de municípios próximos da região que querem se inteirar, querem vir aqui visitar a Câmara, conversar com os nossos servidores e também buscar informações a respeito do orçamento impositivo. Então, é uma marca que Três Passos deixa, não só para o nosso município, mas também para as cidades vizinhas. A questão da transmissão pelo Facebook, acho que é um avanço, né? Assim como foi já aquela vez a transmissão pelas rádios, hoje a gente aproveitando a tecnologia, então, para cada vez estar mais próximo do cidadão. E eu acho, vereador Ido, que no ano de 2018 a gente pode também ter alguns destaques, talvez possamos, e eu sei que é desejo seu e da mesa diretora e dos servidores também, reforçar a questão da ouvidoria aqui da Câmara, né? Qualificar o espaço de atendimento, enfim, pode ser um marco que a gente pode deixar nesse ano 2018, assim como outras ideias, né, que a gente já esteve discutindo hoje antes da sessão. E também, por que não, né? Eu acho que o ano passado a gente deixou demos um pontapé inicial importante nessa questão de criar uma comissão especial que debateu, talvez não tudo o que deveria ou da forma como deveria, a questão do Hospital de Caridade. Mas foi uma comissão especial que é prevista no nosso regimento, que a gente criou, conseguimos de alguma forma estabelecer um debate com funcionários do hospital, com o Conselho de Saúde, com a Prefeitura Municipal, e tivemos uma participação muito decisiva no desfecho que se teve no ano passado, no sentido de colocar em dia então os salários dos funcionários, né, que era o tema mais urgente então naquele período ali de dezembro. Estávamos já num período de recesso, mas em nenhum momento nenhum vereador deixou de participar, de dar alguma ideia, de contribuir com alguma sugestão. Então, acredito que nesse ano 2018 a gente possa utilizar esse instrumento da comissão especial, que eu acredito que essa do Hospital de Caridade a gente ainda tem mais uma caminhada a dar, e talvez depois fechar ela com um relatório final apontando algumas sugestões aí para o Hospital de Caridade, e ao longo desse ano criar outras comissões especiais para debater temas aí que sejam sensíveis para a comunidade, que necessitam de um aprofundamento. É aquela ideia que acredito que foi a vereadora Maria Helena que comentou em off e algumas vezes até da tribuna ano passado, de nós usarmos o momento que temos juntos aqui os vereadores de nos aprofundarmos em alguns temas aí que precisam, sejam eles na área da agricultura, da indústria e comércio, enfim, são muitas vezes legislações que a gente vai precisar atualizar, que possam de alguma maneira estar já fora de contexto, então nos aprofundar, e as comissões especiais eu acho que podem ser o caminho, o canal para que a gente possa fazer isso. E eu acho também, um outro apontamento que eu deixo aqui, as diversas pautas que a gente teve envolvida aí no ano passado, muitas delas em conjunto, né, tivemos um debate sobre a violência contra a mulher, né, que o vereador Marli esteve coordenando, eu tive o privilégio de poder colaborar também nisso, acho que esse ano podemos avançar em novas questões a respeito dessa temática. O vereador Nader também integra esse projeto que está discutindo a PAC aqui em Três Passos. Eu acho que também esse ano nós podemos avançar nesse caminho, mas são situações que, de uma forma ou outra, se não é oficialmente pela Câmara, mas que a gente está envolvido em diversos debates. Isso é importante que a comunidade visualize isso e que a gente que veja, que interprete que a gente está a todo momento buscando, cada um dentro das suas possibilidades e do seu conhecimento e da área de atuação, buscando estar inserido nos diversos debates aqui da comunidade. E eu acredito que essa vai ser uma marca também desse ano de 2018. Então quero agradecer mais uma vez a parceria de todos e que tenhamos então um ano muito profícuo em conquistas e debates que realmente gerem aí bons projetos e boas ideias para o nosso município. Por hoje seria isso. Obrigado a todos.
Obrigado, Vini. Passamos então agora a ouvir os 10 minutos da vereadora e secretária dessa casa, Marli Frank.
Mais uma vez, boa noite a todos, né? Todas as pessoas, colegas vereadores, presidente dessa casa, as pessoas que estão aqui nos assistindo, vereador João Bol, vereador suplente, né? Grande batalhador, profundo conhecedor dos problemas de Três Passos, né? As pessoas que estão assistindo pelo Facebook, que estão nos ouvindo em casa pela rádio. Eu quero desejar, colegas vereadores, senhor presidente, né, que neste ano a Câmara de Vereadores possa realizar trabalhos ainda melhores do que aqueles realizados no ano passado. Que a cada ano a gente possa avançar, melhorar e se aperfeiçoar. E que neste ano, eu tenho um grande desejo e tenho certeza que não é só meu, que neste ano os nossos debates, as nossas discussões, as nossas brigas, as nossas divergências, sejam para deixar Três Passos melhor. Esse deve ser o nosso ponto principal. E, ainda mais, de sempre estabelecer a verdade e restabelecer a verdade quando ela estiver desvirtuada. Acredito que assim nós iremos reconquistar, aos poucos, aquilo que os políticos vieram perdendo ao longo da história brasileira. Desejo realmente um ótimo trabalho para todos nós e que, acima de tudo, o município de Três Passos saia, o povo de Três Passos saia ganhando com tudo isso. Eu quero falar hoje sobre um projeto que eu estarei encaminhando na próxima semana. Na verdade, será uma indicação de projeto. E ele vem como também pedido de trabalhadores e pessoas que trabalham nas creches, em creches do município de Três Passos. Nós sabemos o quanto a vida de um bebê, de um nenezinho, como a gente costuma dizer, os nossos nenês, né? Como essa vida é frágil e precisa de cuidados totalmente especiais. O ser humano é, talvez, quando nasce, é o animal mais dependente, né? Entre todos os animais, né? Até que ele possa se tornar, se virar sozinho, como a gente costuma dizer. No ano passado, no município do Rio Grande do Sul, um bebê morreu em uma creche porque os atendentes, as pessoas que estavam atendendo, né, não sabiam como proceder para salvar a vida da criança até que o socorro chegasse. E o bebê acabou morrendo. E depois soube-se que eram procedimentos relativamente simples, mas que poderiam ter salvo a vida da criança, mas que as pessoas que atendiam não sabiam. E não por culpa delas, né? E essa é uma preocupação que tem muitas as pessoas que trabalham nas creches de Três Passos. É muito comum, das coisas mais comuns de acontecer é a criança se engasgar. E esse engasgamento pode provocar o sufocamento e a morte. Eu lembro anos atrás, uma criança, um bebê na Vila Frei Olímpio, né? Ele morreu porque ele se engasgou em casa. As pessoas não sabiam o que fazer, como proceder para salvar a vida dessa criança. Então, atendendo a esse apelo, foi elaborado um projeto, né, que já trouxe para a Cristina, que é a nossa assessora jurídica, e já foi encaminhado ao IGAN, que já analisou, né? E claro que esse é um projeto que não poderia a Câmara de Vereadores enviar, né, protocolar, porque ele gera despesas ao município. Você sabe que qualquer projeto que gere despesas, um vereador não pode encaminhar. Mas aí eu fui conversar com o prefeito municipal, o prefeito José Carlos, né, e também o vice-prefeito Dr. Jorginho, que é médico, pediatra, né, e sabem o quanto é importante, e eles têm um profundo conhecimento na área, e eles estão, são completamente favoráveis a esse projeto, mesmo que ele não seja da competência da Câmara, né, em função da relevância, né, do mesmo. E o que, que visa o projeto? Ele, a finalidade dessa lei é que os profissionais da educação infantil saibam como agir em uma emergência. Ocorre uma emergência com um bebê, né? Ele trata dos primeiros socorros e a importância dos seus procedimentos até a chegada de uma equipe médica ou até que se possa levar o bebê até uma equipe médica, né? Então, o projeto prevê um curso de formação para todas as pessoas que trabalhem na creche, desde a pessoa que limpa, que cozinha, coordenadora pedagógica, a diretora, os monitores, os estagiários, enfim, todas as pessoas que trabalham na creche deverão passar por esse curso de formação. Tomara que não seja necessário, tomara que que isso não aconteça, né, em nenhuma das nossas creches, né? Mas esse também é um conhecimento que essas pessoas que passarão por esse curso levarão para a vida. E se salvar a vida de uma criança, nem que seja daqui a 10 anos, já valeu a pena, né? Então, é um projeto que eu estarei protocolando, né, na semana, indicação de projeto na semana, na próxima semana, né? Espero contar com o apoio de todos os colegas vereadores, né? Enfim, com o apoio da sociedade trespassense, que o objetivo mesmo é cuidar dos nossos bebês, das nossas criancinhas, dos nossos nenezinhos, que são tão frágeis, né? E que são o nosso amanhã, né? E nós somos responsáveis por isso. Eu acho que nós, como legisladores, devemos fazer leis, elaborar leis, né, que melhorem a vida dos nossos munícipes, né, que qualifiquem a vida, né, e se puder salvar vidas, tanto melhor ainda, né? Então a gente conta, vou contar com o apoio, tenho certeza, né, do apoio de todos vocês, né? E nos minutos finais quero falar ainda da ouvidoria da Câmara. Eu fui designada, né, escolhida no ano passado como ouvidora da Câmara. O vice-ouvidor é o colega Tocha, né, o colega William. E embora a gente não tenha aqui na Câmara um espaço específico reservado para a ouvidoria, até porque o nosso espaço é também bastante limitado, né, ela tem funcionado, né, e tem recebido diversas demandas. E todas as demandas que nós recebemos, o que cabe a nós, nós sempre respondemos. E quando não cabe a nós, nós encaminhamos para o órgão competente para que nos passe, nos dê a resposta ou a possível solução, e a gente publica no site, né? Então, nós consideramos a ouvidoria de extrema importância. Ela pode servir para ideias, sugestões, né, denúncias, enfim, de todas as formas, e mesmo que seja denúncias, né, o objetivo é melhorar, porque a administração pública e mesmo o legislativo muitas vezes não percebe todas as coisas e as falhas que possam eventualmente ocorrer. Então é importante que alguém as aponte e que nós, o Poder Executivo, devidamente consciente dessas falhas, procure a solução para que o serviço público, no sentido geral, possa melhorar, possa se qualificar cada vez mais e a gente possa tornar o município de Três Passos um município cada vez melhor, mais eficiente, e a população se sinta bem atendida, né? Então, mais uma vez, eu quero desejar, senhor presidente, um ótimo ano de trabalho para esta Câmara de Vereadores nesse ano, né? E que ela possa continuar crescendo na sua credibilidade, como vem sendo nos últimos anos, que a nossa Câmara foi referência e foi bom exemplo para a região toda. Então, muito obrigada e boa noite.
Muito bem, vereadora Marli, no seu espaço. Agora passamos, então, a ouvir o vereador por 10 minutos, o Edil Arley.
Senhor presidente, colegas vereadores, colaboradores desta casa, público presente, que nos assiste pelas ondas do Facebook, que nos escuta pelas ondas da rádio. Meu boa noite. Como o senhor disse, presidente, que a Câmara siga cumprindo seu papel, debatendo e aprovando projetos de interesse da população de Três Passos. Que assim seja. Então, uma das coisas que mais me surpreendeu agora nesse início de ano, muita gente reclamou sobre o aumento do IPTU, os valores, e dizer que eu também não sabia dessa lei aí que está sendo aplicada esse ano, e é uma lei complementar de 2012, porém ela está sendo aplicada somente esse ano. Então, me surpreendeu o grande número de pessoas que me ligaram e enviaram mensagens através das redes sociais a respeito do aumento do IPTU. Falar ainda que a inflação subiu pouco, mas o que mais aumentou realmente foi devido ao percentual aplicado. Então, quem não tem passeio é 100% de aumento. E na alíquota, né? E quem não tem cerca ou muro é 50%. Eu acho uma vergonha colocar uma lei dessas e cobrar do povo que está cansado no nosso país de tanto aumento de imposto. Tanto de aumento de imposto, agora o nosso município aqui, que dizem que tá enxuto e tal, tirado dos mais humildes. Que a pessoa que não tem o passeio, o muro, a tela, não é porque ela não quer fazer. Geralmente é porque ela não tem o recurso. Então eu acredito que o povo foi pego desprevenido, como diz o gaúcho, né? Precisava ter uma divulgação maior dessas leis. Claro que a partir do momento que a lei é aprovada, subentende-se que toda a população toma ciência. Mas eu acredito que tem que ser mais divulgado isso aí, a população não pode ser pega de surpresa. Eu, particularmente, eu fui consultar o nosso imóvel lá e até admito que ele estava no cadastro do município sem passeio e sem muro, e existe desde que foi construída a casa. O IPTU saiu de, que estava ano passado, 1.200 e alguma coisa, foi para 2.007. Então, já entrei com um pedido de revisão lá do IPTU e até pelo Facebook sugeri às pessoas que tiveram um aumento muito significante e realmente é devido ao passeio, muro, a entrar com um pedido de revisão lá na prefeitura, se é que tem, né? E até falar aos colegas dessa casa que nós deveríamos de fazer alguma coisa aí, porque eu acredito que essa multa aí, ela tinha que ser mais gradativa. Ela não poderia ir diretamente para 100%. Poderia ser 20%, 40%, 60% e assim por diante. Então, eu não concordo com essa cobrança aí de aumento de impostos dessa maneira. Ano passado se criticou muito quando o Estado aumentou o ICMS em 1%. Agora vejam os colegas aí que a nossa população de Três Passos aí tem pessoas, o meu IPTU, por exemplo, ele teria aumentado 80% se não tivesse passeio e muro. Mas assim ele vai reduzir até. Então, a lei foi criada, foi aprovada, e não estou falando daquela pessoa que tem uma casa e tem mais um ou dois terrenos lá. Estou falando daquela pessoa que só tem uma casa, que financiou agora pelo programa Minha Casa Minha Vida e não fez o passeio, não pôde fazer o muro que não coube no orçamento, que talvez vai ter que vender o seu carro, sua moto para para colocar, para investir no passeio. Então nós precisamos fazer alguma coisa, ficou muito pesado para a população. Não adianta o secretário de Finanças vir anunciar aqui um refis e agora entrar essa lei aí desse tacaço aí, quase dobrando o IPTU. Então, questiono a maneira que foi aumentado, pois não, colega Nato?
Obrigado, colega Arley. O que nos chama a atenção também nessa lei, Arley, é que como ela é de 2012, e ela não deveria, deveria ter entrado em vigor, então, logo no ano seguinte, que ela diz ali que seria progressivo a partir de 2014, quando ela entrasse, então, no ano seguinte. Porque se o município não cobrou, se a lei existia e não cobrou antes, ele abriu mão de receitas. Está errado também. E cobrar agora de uma vez só, também não justifica. Já é a segunda vez que nós temos em três passos um aumento do IPTU, sem ser de uma forma escalonada, de uma forma única, fazendo com que as pessoas se deparem sem uma previsão, sem se preparar com um aumento nesse sentido. Então, acho que seria questão dessa casa até chamar alguém do Conselho Tributário, da Tributação, para que nos explique o porquê que essa lei, se ela é de 2012 e deveria ter entrado em vigor no ano seguinte, a vigorar no ano seguinte, por que ela não entrou, porque ela não foi usada nesse ano, e por que agora, então, de uma forma repentina, ela é retirada lá do baú e colocada de uma vez só essa cobrança que se torna quase que abusiva num aumento desse. Obrigado pela parte.
Obrigado, colega Nader, pelas suas colocações. Já não basta os impostos estaduais e federais aí que vem tirando a renda da população, agora os municipais também vêm castigando. E também falar um pouco dessa indicação que a gente está fazendo sobre a situação dos produtores de leite, essa crise que essa cadeia de produtores tão importante está passando. Uma situação muito delicada. E ainda temos a questão das estradas aqui no nosso município, que tem várias empresas aí, produtores me falam que a empresa não quer mais recolher o leite devido à condição da estrada. Eu até vou arriscar dizer que tem certos lugares aí que, apesar de eu já estar com 45 anos, não me lembro de estar nessa situação as estradas. Uma situação deplorável.
Uma situação deplorável, aí tem estradas aí. Até ali na Romana Seca, ali o pessoal já fala que é a escada, né? Tem que descer e pegar a moto ou o carro nas costas ali, para descer na estrada ali. E é um trechinho de 100 metros isso. E, inclusive, num pedido desse que a gente fez aí, depois eu vou falar. Secretário de Obras muito fala em cronograma de estrada, não adianta o secretário de transporte, fala em cronograma das estradas, não adianta passar pela Câmara aqui pedir manutenção das estradas, que existe um cronograma. A gente fez esse pedido aí do cronograma das estradas para os próximos seis meses e o município também não respondeu. E falar em não responder, uma das coisas que eu não entendo é o porquê do município dificultar o nosso trabalho, não prestando as informações que nós pedimos. Até agora veio numa resposta que foi lida aqui, que o vereador tem que procurar num site. Então, vou sugerir aqui que a gente mude a lei orgânica e o regimento interno, porque se o vereador tem que procurar num site, então não precisa mandar o pedido de informação. Né? Então, que se cumpra a lei, por isso a gente entrou com esse pedido de mandado de segurança, onde que o IGAN deu o parecer favorável, que cabe o mandado de segurança, o executivo não vem prestando as informações para nós, porque não quer. E aí ele fala que é fácil só tirar e imprimir um relatório.
Então eu até quero fazer um desafio aqui do pessoal dessa casa aqui, quem sabe entrar no sistema lá do município e imprimir quantos sacos de cimento o município comprou em 2016, mês a mês. E agora a gente não entende o que tem para esconder dessa administração, porque eu não achei no programa. E se alguém achar onde é que se imprime isso aí, a quantia de sacos de cimento, me mostra aí que eu vou deixar de pedir. E inclusive estive lá mostrando lá que teve tem um relatório lá que só aparece de 2015 lá no site do município. Então eu não concordo, precisamos ter um respeito entre os poderes, mas eu não sei o porquê de esconder essa situação das informações que a gente tem feito. Falar ainda que eu acho um pouco imoral, um pouco não, bastante imoral, o município cobrar dos munícipes o passeio, e nós sabemos que em vários lugares do município, onde tem imóveis do município, não tem passeio. Um exemplo é lá no ginásio de esportes e todo ao redor lá, falta uma grande parte do passeio lá, que inclusive poderia servir de lugar de caminhada para o pessoal ali da redondeza, né? Mas o município não faz o passeio porque não tem dinheiro e cobra dos seus munícipes que faça o passeio. Imagina se o município tivesse que pagar IPTU, como ficaria? Boa noite, obrigado.
E da vereadora Maria Helena, que assume momentaneamente.
Assumo o trabalho da mesa e passo a palavra ao vereador Ido.
Senhora presidente, senhores vereadores, quem também nos ouve, eu estendo aqui o voto do pesar nosso amigo João, ele que também perde a sua mãe, com tantos anos de vida, do qual ele teve muito tempo, bastante tempo para abraçá-la, dizer a ela que a ama. Assim como nós, a perder a nossa mãe, quase 102 anos, também o fizemos de formas de que mãe é uma só, e é só a ela que nós devemos muito. Quando a mãe estava no hospital, João, a mãe estava deitada na cama e uma certa altura ela disse, estava o meu irmão bispo de um lado e uma das freiras, e eu olhando para ela na cama, e ela dizia assim, me ajuda. Foi o momento mais difícil da minha vida, João. Porque quando eu pedia para a mãe, pedi 200 vezes para a mãe, me ajude, a mãe sempre me ajudou. A única vez que ela pediu para mim uma ajuda, fui ineficaz, impotente, não pude ajudá-la. Nesse momento foi o mais dramático da vida de um filho ouvindo a mãe pedindo ajuda. É difícil. Mas eu li sexta no jornal Atualidades, e um jornal de boa referência, de que dizia lá, em 1995... E aí eu devo falar de mim, o vereador Ido articulava junto à administração de Valdírio Pedralli e fazia um movimento na sociedade, do qual o Celito Schmidt fez parte da comissão, para implantação em três passos do Corpo de Bombeiro. O engenheiro era o Melo, e naquele momento fizemos uma reunião com toda os representantes de entidades e trouxemos aqui então o comando dos bombeiros regional, que era de Juiz. Capitão Araújo, se não me falha a memória. E ali iniciou-se o processo da vinda do Corpo de Bombeiros, 1995, no qual a gente era secretário da administração. E essa referência foi feita no jornal do Paulo de Araújo, e alguma coisa importante que todos nós fizemos, e muitos de nós ainda. Mas a vereadora Marli falou num assunto importantíssimo, preparar as pessoas para salvar a vida. Isso é fantástico, nós ouvirmos a preocupação das pessoas em proporcionar àqueles que são afetados, não diria, mas que de uma forma ou outra sofrem um impacto, uma doença ou de outra forma e precisam de ajuda. E na creche, Maria, com exatidão, com propriedade, Vossa Senhoria falou isso. Precisamos preparar essas pessoas para socorrer as nossas crianças em caso de necessidade. E aí, com essa sua referência, eu vim para 1906, quando eu, lá no porão da prefeitura, o Zagonel, era a Câmara de Vereadores, e o prefeito era o Beto. E eu fazia um pronunciamento e indicação a ele de que ele se preocupasse de fazer nos conselhos de saúde algo para também salvar vida quando uma pessoa sofre uma parada cardíaca. E eu tinha visto, falado com o doutor Dari Preto, que era um homem fantástico, né? Quando ele gostava de uma pessoa assim, então ele abraçava a causa. E ele, eu fui a falar com ele se ele tinha essa possibilidade de ir nos conselhos de saúde, de ir nas associações de bairro, e convocado pelo prefeito da época, e numa reunião, tratar com as pessoas os primeiros socorros, que nem toda entidade tem um desfibrilador. E muitos locais não tem, a maioria não tem, poucos, aliás, tem essa máquina de ressuscitar pessoas quando de uma parada fulminante. E aí nós fizemos aquelas indicações naquela época, olha, isso faz muitos anos, para que isso fosse criado, gerado e levasse para os bairros, para a sociedade, o médico que se dispunha a ir fazer exercícios em pessoas para que os que estavam lá assistindo aprendessem a fazer a massagem cardíaca no ressuscitar de gente que tinha parado. É, infelizmente, na época não teve eco essa ideia, mas acredito que se o prefeito Zé Carlos, o funcionário da saúde, estiver ligado, eles podem associar a sua preocupação com essa. Se naquela época não teve eco, quem sabe agora nós possamos então fazer um trabalho com um médico, um enfermeiro de alto padrão, que possa ir nas associações de bairro, nos conselhos de saúde, e fazer esse trabalho ensinando as pessoas como ressuscitar quem sofre de uma parada cardíaca. Mas nosso trabalho, senhores vereadores, de forma de que nós sofremos um abalo muito grande de credibilidade. Todos os políticos, os honestos, não, os compradores de votos que não compram, todos estão no mesmo balaio. Isso vem efeito cascata. De Brasília, exemplo é péssimo. Todos os dias tu escuta problemas de ordem de honestidade, de ordem criminal, de ordem de desvio, e isso vem para cá. Não que se pratique, mas o povo, ele, muitos coloca: não, vocês são igual àqueles. Vocês falaram na Câmara que o prefeito desviou 100 mil da compra de um terreno. Isso me disseram. É, faltou merenda na escola, vocês disseram na Câmara, saiu transmitido pela rádio. E aí? Vamos cruzar os braços e dizer que isso é verdade? Que isso aconteceu? Não, fizemos uma CPI. A primeira CPI, que foram convocados as pessoas a prestar depoimentos, disseram que a prefeitura não tinha nada a ver com a falta de merenda. Aí veio outra CPI, onde que essa, então, dizia-se que houve má intenção da gestão pública na área de finanças. Fizemos uma CPI. Qual o resultado? Todos que aqui vieram falar, testemunhar, simplesmente disseram que não houve nada que pudesse suscitar alguma suspeita de conduta honesta do seu prefeito municipal. Muito bem. Mas as pessoas, elas quando um político se apresenta, a grande maioria, lá vem um político. Há uma ideia de desprestígio, há uma ideia de que nós fizemos parte daquela tropa de choque lá de Brasília. Como é que nós vamos fazer com que nós aqui não sejamos atendidos? Falando coisas que tenham fundamento. Deliberando, propondo ao executivo alternativas, propondo ao executivo fórmulas que possam ser realizadas coisas boas para a nossa sociedade. Ficou comprovada a honestidade da administração quanto os dois pleitos. Mas nós ficamos com aquela, Trespassos teve, quem disse que houve uma gestão maléfica sobre a compra de um terreno. Isso fica, isso é danoso, ainda mais para quem é atingido, Mariela. A hombridade da família. Então, aí tu chegar numa festa e dizer assim, como é que é o senhor desviou? Né? Olha como fica as pessoas.
Vereador?
Isso é ruim.
Vereador Lido, me dá uma parte, vereador.
Pois não.
Vereador Ido, nós estamos iniciando o nosso ano letivo. O senhor toca num assunto que é de extrema importância de esclarecimento para a sociedade. Eu jamais fiz uma acusação dessa, porque eu sabia que eu não iria provar. Porque quem faz uma acusação dessa, ele carrega nas costas o peso da prova. O mínimo da ética, o mínimo de quem tiver ética, o mínimo é de ir na tribuna e se esclarecer, pedir desculpa para quem supostamente está dizendo que levou 100 mil. Isso é uma acusação muito grave. É muito grave. Essa mesma equipe que faz essas avaliações são a mesma equipe que fazia quando certos partidos estavam no poder. Então, quer dizer, quando faz uma avaliação para o meu partido, as pessoas estão certas. Mas quando essas mesmas pessoas fazem avaliações para outros partidos, aí são desonestas, né? não cumprem e não fazem as coisas certas. Então, o mínimo que tinha que fazer, pode falar o que quiser, pode ir na tribuna, gritar, espernear, pode fazer o que quiser. Mas se tiver um pouquinho de dignidade, um pouquinho de hombridade, um pouquinho de respeito próprio, porque palavras não voltam, mas a dignidade, o caráter tem, o homem tem. Então, se tiver um pouquinho de dignidade aí na tribuna e dizer, eu me enganei, que me desculpem, porque eu falei coisas aqui, até levantei de uma certa forma, porque tinha que falar e não consegui provar. Então, como a gente também faz certas acusações, às vezes não consegue provar, e quem falou teria que o mínimo de ir lá na tribuna e dizer, me desculpem as pessoas que eu falei, que levou 100 mil. Seria isso, vereador Ido.
Vereador Ivan, eu fico ainda no foco de que isso machuca, e esse tipo de lesão à honraria, isso vai para o resto da vida, porque foi colocado no jornal, foi dito em rádio, e a sociedade toda ouviu de que o executivo fez malandragem financeira, e ficou comprovado, aliás, muito bem provado que isso não houve. Mas a maculação, o sofrimento dele chegar em casa, olhar para a esposa, olhar para o filho, e olhar para os vizinhos, olhar para os pais, e ouvir deles, filho, o que tu fez? Tu vai numa sociedade, tu vai no fórum, tu vai na igreja, todos ficam te olhando como se tu tivesse praticado um ato ilícito, e isso não houve. Como é que tu vai se redimir disso? Como é que tu vai dizer, não, eu não fiz? É nós que temos que dizer agora, corrigindo aquela posição de que machucou-se um cidadão de respeito. Não porque é pai de família, porque é um cidadão de respeito. E a ele foi atribuído um julgamento que eu disse aqui, não julguem antes de uma decisão. Eu disse aqui, Lembre-se todos. Eu disse, não façam precipitação antecipada, julgamento. E isso foi feito. Então eu peço no meu primeiro pronunciamento este ano, vamos cuidar das nossas falas para que não se machuque a honraria, o caráter das pessoas. Muito obrigado. Então, vamos ouvir a fala do vereador Nader.
Boa noite, senhor presidente. Primeiramente, lhe desejar um bom ano. Que o senhor tenha um ano profícuo como presidente desta casa e que nós possamos nos entender no decorrer do ano. Quero parabenizar mais uma vez o colega Edivan pelo mandato da presidência do ano passado, assim como o fiz no final do ano. Espero, colega Ido, que o senhor siga nesse mesmo caminho. Eu quero desejar um bom ano a todos nós, vereadores, aos funcionários desta casa. Começo também saudando esses quatro verdadeiros heróis que aqui estão. O Nene, que sempre nos acompanha, o João Bol, o Alemão, o Claudemir e o Zagonel. Convidar você que está me vendo no Facebook, você que está me escutando pela rádio difusora, que venha mais vezes a essa casa trazer a tua presença, a tua cobrança, a tua sugestão para nós. Eu vou ter que fugir, colega presidente, do que eu iria falar hoje pelo seu tema com relação à CPI. Eu acho que o senhor foi muito infeliz na sua fala. Primeiro, porque a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. A primeira que saiu, a do lá da creche, lá embaixo, foi vocês que pediram. O senhor foi um dos que pediu. Então, não, o senhor não vem dizer que tem algo de errado em pedir CPI. Outra, eu lhe digo, o senhor foi totalmente infeliz na sua fala. Porque ninguém, nessa CPI, disse que alguém havia roubado. Essa CPI, talvez o senhor, mesmo tendo presidido a sessão, o senhor não me venha fazer cara feia, porque cara feia é fome. E vai terminar daqui a pouco. O senhor não levanta. O senhor é presidente, mas eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou no meu direito. O senhor me, eu estou lhe respeitando da mesma maneira que o senhor me respeita.
Eu não falei no teu nome.
Eu estou falando que o senhor falou, porque o senhor usou a palavra aqui, o senhor não falou.
Não falei no
agora
teu nome.
Agora o senhor me diz como que funciona os 10 minutos de um vereador. Para o meu tempo, por favor. Eu vou lhe deixar o seu tempo para o senhor explicar como funciona os 10 minutos no seu mandato.
Eu peço a Vossa Senhoria,
sim,
que mostre aos senhores vereadores, aqueles que estão em casa, uma conduta, tanto quanto aquele que falou anterior, com respeitabilidade.
Então, eu vou fazer com todo o respeito, como o colega falou.
Não precisa fazer acusações.
A você.
Não há necessidade.
A você que está me ouvindo, está me vendo. É por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque os políticos vêm aqui com uma cara lavada e fazem você pensar uma coisa que não é verdade. Porque, por exemplo, a CPI, ela teve 3 votos. Um voto foi desfavorável, que foi o meu. A CPI, ela trouxe para cá, nós descobrimos que a comissão da prefeitura, quando avalia um imóvel, as pessoas não vão lá no imóvel olhar. Isso a CPI descobriu. Tu sabia que o teu imóvel é avaliado só pela metragem? Que quando avaliaram o imóvel do Cezinho, as pessoas não foram lá avaliar? Isso a CPI descobriu. Tem mais. A CPI descobriu que a comissão que avaliava, a comissão que avaliou se a prefeitura poderia fazer o negócio, era composta de 3 elementos. 3 pessoas compõem a comissão. E a CPI descobriu, porque uma das pessoas aqui disse que ela nunca participou de nenhuma reunião. Ela assinou todos os documentos sem participar das reuniões.
Isso é legal? Cadê o promotoria pública? Se tem que ter 3 membros numa comissão, você que está me vendo, você que está me ouvindo, pode uma comissão de 3 membros, 2 fazer a reunião e 1 só assinar sem nem participar da reunião? O senhor prefeito disse que vai investigar isso, está aqui nas respostas dele. Então a CPI não foi de toda inócua. A CPI, no voto do relator, diz que não foi possível dizer se houve fraude ou supervalorização na transferência do imóvel. A CPI não diz mais do que isso. Então, quem me antecedeu e veio dizer é diferente. Eu não estava preparado para falar sobre a CPI hoje, mas posso falar dessa CPI o resto do ano, porque essa CPI também descobriu que um dos avaliadores do imóvel era sócio da imobiliária. Tu acha isso certo? No mundo que nós vivemos, que nós tanto criticamos as pessoas por ter má conduta, agora defender que tudo estava certo, tu acha certo? A pessoa que avaliou o imóvel é sócio da imobiliária? A comissão de 3 membros, uma nunca participou da comissão, só levavam para ela assinar. A avaliação que a prefeitura fez, a prefeitura não foi lá embaixo avaliar. Isso é normal? Uma parte para o colega.
Obrigado, colega Nader. E eu espero que eu tenha que falar pela última vez que eu jamais falei que alguém aqui em Três Passos ganhou 100 mil. Se vocês iam olhar no áudio, senhores, eu falei que se esse negócio fosse lá em Brasília, eu diria que alguém ganhou 100 mil. Então, eu não falei que alguém aqui de Três Passos ganhou 100 mil. Agora, essa CPI esclareceu muitas coisas e deixou dúvidas em monte de outras. Por exemplo, ela só investigou se houve a avaliação ou não. Ela não investigou de quem é a culpa da origem da dívida. Como é que originou essa dívida? O município pagou a mais para a construtora da EMEI, Elcio Severnini. Quem é que foi responsabilizado por esse pagamento a mais? Então, assim, ó, são inúmeras coisas que eu tenho que dizer, sabe, Nader? Agora, nesse último ano, aí eu falei pro meu guri assim que Papai Noel vai vir te entregar o presente, né? Ele disse, pai, eu não acredito mais em Papai Noel. Papai Noel não existe, eu vou puxar a barba, eu quero ver quem é que tá vestido de Papai Noel. Aí eu desisti. E nós aqui, vereadores, nós não podemos mais acreditar em Papai Noel também. Então nós estamos aqui para esclarecer para a comunidade os fatos. Não interessa para quem doa. Eu já tenho pessoas aí que não me dão mais bom dia, mas não quer dizer. Eu não preciso viver o resto da vida como vereador ou como político. Eu tenho braço e perna e sei trabalhar. Agora, a honestidade de andar de cabeça erguida, então eu sei que tem pessoas que chegam em casa e tem que dizer o que, que eu fiz. Tem que falar para a mãe o que, que eu fiz, por que da CPI. Muito obrigado, colega.
Nada. Seguindo, eu acho que o prefeito, quando ele aceitou o cargo de prefeito, assim como eu, quando eu coloquei o meu nome, e aí quando eu falava do Edivan antes, quando eu coloquei meu nome e me elegi, eu sempre pensei, será que um dia eu teria o prazer de ser vereador? Porque vereador não é para qualquer um. Porque não é o melhor que se elege. Não é o pior. Não é o mais rico, não é o mais pobre. Para se eleger vereador depende de muitos fatores. Quanta gente com muito dinheiro não se elegeu? Então, para ser vereador não é para qualquer um. E eu prometo para você que está me ouvindo e para você que está me vendo. Eu me pergunto se vale a pena. Mas eu posso dizer para você que enquanto eu estiver aqui, eu juro para vocês, pelos meus filhos, que eu jamais cometerei ilícito, que eu jamais farei qualquer coisa que desonre. E eu também acho que o José Carlos faz essa promessa para o filho dele. Quando a gente entra num cargo público, a gente ganha o salário para isso. E com isso vem a crítica lá atrás. Vocês acham que é fácil ouvir crítica? Não é. Mas faz parte do trabalho do vereador, faz parte do trabalho do homem público. É fácil aqui julgar os outros. É fácil aqui falar. Eu tenho meus 10 minutos para falar. Quer queiram ou quer não queiram, depois todo mundo tem para ouvir. Eu não ia falar nada disso. Mas agora já é diferente. Eu acho que tem que ir para a promotoria para ver a anulabilidade desse negócio. Já que querem mexer com isso, vamos mexer. Porque como é que uma comissão de 3 funcionários, uma nunca participou de uma reunião, só assinava? Isso é passível de anulação. Vamos ver até onde vai isso aí. Mas o que eu queria falar hoje, dar as boas-vindas à Paula, não estava aí, estava viajando, e dizer para a Paula que pode contar com o nosso apoio, a nova administradora do hospital, que nós vamos apoiar em tudo que for possível, mas vamos cobrar também, porque chega do hospital de caridade enrolar. O hospital de caridade tem que saber aonde quer ir e como quer ir, e tem que jogar as claras, porque o que menos se faz nesse município é jogar as claras. Eu quero saber esse ano em que pé está o caso da escola da Frei Olímpio, que eu vou trazer o processo aqui. Quem entrou foi a empresa que entrou contra o município, e não como já disseram aqui, que o município entrou contra a empresa. Em que pé está aquilo lá? Numa reunião, disseram que estaria pronto até o final do ano. Eu olhei para a juíza que estava na reunião e disse: ela está brincando, se a senhora acreditou nisso. Eu quero saber da UPA. Já teve 2 viagens de avião para Brasília. Deve ser bonito pousar em Brasília. E cadê o resultado? Em que pé está a questão da UPA? Eu quero saber quantos funcionários tem essa prefeitura. Já mandaram agora 5 emergenciais para nós votar. Até quando nós vamos votar emergencial? Está aí o Zagonel. Cadê o sindicato dos funcionários? Que está vendo o fundo acabar e vai deixar eles contratar emergenciais, emergenciais, emergenciais? Será que o sindicato dos municipários de Três Passos é que nem o pato da Fiergs? Só aparece quando é contra o governo? Continuo na minha próxima sessão.
Com a palavra nobre vereador Ivo Ziegen, que já é remanescente dessa casa, vereador já eleito em outra legislatura várias vezes e que volta a esse poder legislativo.
Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Há 1 minuto atrás, tá ligado? Há um minuto mais ou menos atrás eu estava na dúvida se ia falar ou não. E agora, não sei se eu ia falar, mas agora não posso mais voltar lá. E eu quero ser bem sincero com vocês. Agora vou começar, então, a me pronunciar. Me dirijo, inclusive, me desculpem, porque essa doença que eu tenho, infelizmente, piorou. E aí eu falho, às vezes, no falar. Eu falho no coisas mínimas, né? E leitura, tudo, não sei como é que é. É uma doença que é complicada. Eu não sei como. Eu fui em tudo que é lugar até agora, dá pra dizer, para ver o que pode ser. E até agora não adiantou. Mas eu quero, presidente Ido, eu te desejo êxito neste seu mandato, que com certeza usará a sua habilidade, experiência, para bem conduzir o trabalho desta casa. E, ao mesmo tempo, desejo isso mesmo também para a Maria Helena e a Marli, que eu sei que eles têm capacidade para bem representar a mesa. Começando a mais um ano legislativo, mudar um pouco, um ano novamente de eleições, até para, vou dizer de novo, isso aqui eu fiz ligeirinho, pouco, porque agora com essa situação está difícil fazer um discurso meio longo. Um ano novo de eleições gerais. A eleição que vão definir muito os rumos do nosso país e Estado. E imagino que seja uma das eleições em que a população se pudesse escolher de votar ou não. Se o voto fosse hoje, fosse facultativo e iria ter recorde de abstenção. Tamanha a decepção que sentimos no dia a dia, mas enfim, ainda existem muitas indefinições sobre candidaturas, inclusive, e durante o ano poderemos acompanhar melhor. Mas um assunto que nos preocupa aqui no município de Três Passos, que parece que não tem nada, que parece que cada vez mais nos causa temor, é o sentimento de insegurança. O grande número de furtos, assaltos, bandidagem, de tudo, né, Marcos? Que assola nosso município. Então é urgente o aumento de efetivos de nossos órgãos de segurança. O Estado fez há pouco um concurso e preciso chamar pessoal da brigada, mas no momento é o mais plausível. E até quero voltar um pouquinho para trás de novo, porque esqueci
Me cede uma parte, daí eu gostaria, se lembra, focando a seguridade da comunidade, gostaria de dizer de que a delinquência, ela está saindo da capital.
Sim.
Os assaltos a banco, que era restrito aos centros grandes,
sim,
pela facilidade que eles tinham de se aproximar das casas bancárias, hoje esses delinquentes estão indo para o interior.
É verdade.
E nós vimos pela televisão cidades pequenas, que nem policiamento tem, ou cidade de 2-3 mil pessoas estão sendo assaltados os bancos. Então, acho que seria foco um assunto de nós tentar trazer aqui um comando da brigada para nós debater o assunto. Muito obrigado.
Valeu. Eu esqueci, e peço desculpa, porque deixei de cumprimentar o público, o João, pelo que ele passou, né? E ouvintes, e no demais, boa noite, e desculpe do... infelizmente,
muito bem, vereador Ivo. Passamos, então, para a ordem do dia em sequência. Dentro da ordem do dia, nós temos que complementar uns indicativos de orientação partidária para a mesa. Nós queremos solicitar às bancadas que nos digam qual será, neste ano, o líder de sua bancada. Que cada partido indica um vereador que represente a sigla nessa casa em dados momentos, para orientação da mesa. Então, nós vamos pedir para o PCdoB, que que indique o seu representante.
Vereador Vinícius.
Muito bem, Vinícius. Do PMDB.
Vereador William.
William. Do PSDB.
PSDB indica o vereador Nader.
Nader. Do PT.
Vereadora Marli.
E do partido PTB.
Senhor presidente, o PTB indica o vereador Edivan.
Líder da bancada.
Muito bem, então vamos repetir. Líderes de suas bancadas, do PCdoB o vereador Vinícius, do PMDB o vereador William, do PSDB o vereador Nader, do PT a vereadora Marli, do PTB, então, o vereador Edivan Barro. E, então, nós precisamos completar agora, indicando os membros das comissões que fazem parte dessa casa. Em resumo, nós temos a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças, é, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, que é a Comissão de Justiça. Então, nós vamos solicitar os líderes que agora foram apontados, que indiquem, então, os componentes da comissão. Comissão de Justiça, PTB.
Senhor presidente, só por questão de dúvida, quem é membro da mesa, ele pode participar nessas comissões? Não?
Não. Ele fica suplente.
Bom.
Poderia indicar. No caso que não tem outro.
Bom. Eu...
Tá no...
Tá bom. Então, senhor presidente, eu vou me indicar eu nessa também. E daí, como suplente, depois a gente conversa com o Flávio, né? Provisoriamente, então fico eu, já que ele não está presente, a gente não pode falar porque não está presente, né? Ele está ausente. Então, como o senhor é o presidente da mesa e a vereadora Maria Helena é vice-presidente, então a gente pode... E eu me indico, então, depois a gente conversa e caso a gente se acerta depois. Mas, a princípio, sou eu, então, o presidente da comissão, então.
PSDB?
PSDB indica a vereadora Rosane como titular e o vereador Nader de suplente.
Do PMDB?
Titular o vereador William e suplente o vereador Ivo.
Passamos, então, para a comissão... de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Em síntese, a Comissão de Orçamento. O PTB?
Então nas comissões, eu indico o vereador Flávio, então.
Tá bom.
E eu como suplente.
Flávio, integrante da Comissão de Orçamento, no PSDB?
PSDB indica o vereador Arley para titular e o vereador Nader de suplente.
Então, passamos a ouvir a indicação do vereador do PC do BIPT.
Isso, para titular o vereador Vinícius e suplente, aí fica o vereador William, pode ser? Mas já está, né? Pode, na mesa?
Como mesa pode ser suplente?
Ah, então, vereadora Marli de suplente. Né?
Então, titulares da Comissão de Constituição... Titulares os três, vereador Edivan, vereadora Rosane e vereador William, da Comissão de Orçamento. Titulares Flávio, vereador, vereadora Lei, vereador Vinícius. Passamos então para as explicações pessoais. Vereadores que queiram se manifestar, 5 minutos para cada um.
Eu abro mão, senhor presidente.
Abre mão.
Também abre mão.
Abre mão o Ivo, Marli, Maria Helena, Vinícius, Ido, Tocha, em sequência, Rosane, também. Vereador Arley, também. Vereador Ivo, também. Vereador Edivan.
Senhor presidente, eu queria só me manifestar da seguinte colocação. Eu quero pedir para o senhor, que hoje é o presidente da Câmara de Vereadores, e o senhor foi presidente da CPI, das duas CPI. Queria cópia dos relatórios finais, só o relatório final, ali não, dos votos, das duas CPIs, cópia das atas que foi entregue aqui, aos quais os rapazes aqui, avaliadores, vieram trazer para a gente, cópia das atas. E se fosse possível, isso só na próxima sessão. Da possibilidade da próxima sessão. Reforçando, eu quero cópia dos relatórios finais, das votações, né, os vereadores que votaram a favor e contra a aprovação da CPI, bem como a cópia, então, das atas que foram nos fornecidas aqui pelos avaliadores. Seria isso, Pedro? O senhor entendeu bem? Está bem, bem entendido? Tem que formalizar, né? E formalizar. Tá bom.
Isso por requerimento, tá. Dirigido, sim. Então, à mesa.
Sim. Amanhã eu venho aqui, então, me dirijo ao Marcos, então, que é o Marcos que é o secretário da Câmara. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Nader.
Boa noite novamente aos ouvintes da Rádio Difusora, às pessoas do Facebook, que aqui não estão me vendo, porque nós temos o Facebook só apontado para a mesa. Ah, tá para cá também? Ah, não tá. Então, aos colegas do Facebook, eu queria, emendando no que o Edivan fala, nós também, a bancada do PSDB vai pedir os áudios da gravação, do que seja feita num CD ou num pendrive, a gente pode copiar, que essa casa, a gente vai fazer esse pedido, que a gente possa ter esses áudios para usar oportunamente. Eu queria ainda falar da questão do passeio da Praça da Bandeira, aproveitando que a prefeitura está com essa questão agora do IPTU, dessa lei de 2012, que a prefeitura então agora resolveu acordar essa lei, que foi uma lei do prefeito na época, Clery Camilotti, e do secretário de administração, José Anzileiro do Amaral, a lei número 22, que altera o artigo 50 da lei e o artigo 53, aonde então ela trazia lá na lei o escalonamento desse aumento que a prefeitura se desse ao trabalho de vir explicar a nós, pelo menos, que somos as pessoas que transmitem para a comunidade as coisas. Então, que a prefeitura nos venha, mande alguém da tributação para explicar isso aí. O porquê desse aumento agora e por que abriu mão dessa receita, se essa lei já existia então. Se é legal cobrar agora, por que não, não foi legal cobrar naquela época, ou por que não quis cobrar. Seria mais ou menos isso, e a gente vai continuar. Eu espero que a gente tenha um bom ano. Vai ser um ano de muita turbulência no Brasil num todo. Nós temos eleição para deputados, temos eleição de senador, tem eleição para presidente, tem Copa do Mundo. Vai ser um ano que a gente tem os feriados, que a prefeitura já lançou o calendário de feriados, provavelmente, porque a prefeitura tem maioria, vai ter o turno único de novo. Então vai ser um ano que o Brasil reclama, mas vai se trabalhar muito pouco. E eu quero também, vou encaminhar essa casa um pedido que a prefeitura venha fazer, nos trazer um relatório de como foi o turno único. Se o turno único foi bom para todo mundo realmente, ou se foi bom só para os funcionários municipais. Então que a prefeitura e que essa casa leve adiante o que foi falado no dia da votação, de se fazer uma audiência pública para analisar definitivamente se o turno único deve existir no município de Três Passos ou não. E com relação a essas duas CPIs, vai ser um prazer discutir novamente. Inclusive, essa casa já fez coisas bem piores, de levar para a promotoria documentos tentando tirar dizendo que a assinatura de um certo parlamentar não era verdadeira. Então, eu acho que para quem fez isso, eu acho que não é muito fazer um requerimento para a promotoria para denunciar esse caso dessa funcionária que não participava das reuniões e mesmo assim assinava, dando o ok para a negociação do Sacizinho. Mas vai ser um grande prazer, presidente, nós debatermos isso no decorrer das sessões. Uma boa noite a todos.
Em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, convocando os seus vereadores para a próxima quarta-feira da semana que vem, horário local regimentado para a sessão ordinária. Boa noite.